Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária de hoje, cuja primeira parte consta na audição ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. A segunda parte, como saberão, é a nossa reunião ordinária com a agenda habitual. A primeira parte consta também ou é dividida em duas audições, como todos saberão. A primeira, a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS e do PSD, e a segunda, sobre o risco de Portugal perder a sede da ESNA, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Senhor Ministro, eu queria antes de mais cumprimentá-los, Senhor Secretário de Estado, cumprimentá-los a todos, dar-lhes as boas-vindas, dizer que é um gosto uma vez mais recebê-los na nossa sexta comissão. Senhores Secretários de Estado, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, como também é do conhecimento de todos, nós temos dois requerimentos, conforme anunciei, a que equivale a mesma grelha de tempos para cada um deles. Quer isto dizer que esta audição é induplicada para cada um dos temas. Significa também que temos alguma limitação de tempo. Esta audição chegou a estar marcada para as 10 da manhã. A pedido do Sr. Ministro foi reagendada para as 10h30, por motivos de agenda, e o Sr. Ministro informou ontem, ou o gabinete do Sr. Ministro informou ontem, que pode estar presente até às 13h30, salvo erro. E no mesmo e-mail informou que seria substituído pelo Sr. Secretário de Estado da Economia. Ora, eu não sei quanto tempo vai demorar a primeira audição, portanto não sei se o Sr. Ministro estará libertado às 13h30 da segunda audição. Da primeira eu diria que sim, da segunda é que eu não sei, porque o tempo não depende de mim, a mim cumpre-me gerir os trabalhos e fazer cumprir o regimento, o número de inscrições e as respostas do Sr. Ministro, embora limitadas no tempo, eu não domino e, portanto, não sei quantos grupos parlamentares vão usar da palavra. Quando muito, pode ser rigoroso na aplicação do tempo. Dito isto, está-me a pedir a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Para que efeito, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria saudar todos e queria cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e dizer o seguinte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos manifestado em todas e diversas ocasiões toda a compreensão por aquilo que é a dificuldade da agenda de quem governa para estar presente no Parlamento e de honrar outros compromissos fora também do Parlamento naquilo que é a ação governativa. É sabido que, portanto, da nossa parte temos toda a compreensão e manteremos sempre essa compreensão, como é evidente. É sabido que nós tínhamos desde há algum tempo esta audição marcada, esta audição com dois requerimentos, um do PSD, outro do PS e depois da audição relativamente ao tema da ESNA. E o Sr. Ministro pediu para que houvesse, digamos, um atrasar de meia hora do início dos trabalhos e depois pede-nos também na véspera que possa ser antecipada a sua saída no âmbito desta audição. E o que nós queríamos dizer é que as audições foram solicitadas e com todo o respeito, que é muito, aos senhores secretários de Estado, e eu tenho razões acrescidas por respeitar a figura de secretário de Estado e não tenho nenhuma razão para duvidar da competência e da capacidade de dar todas as explicações, mas a verdade é que este requerimento foi feito ao senhor Ministro da Economia e Coesão Territorial. E esse requerimento foi aprovado precisamente aqui nesta comissão para se ouvir o responsável máximo dessa tutela. E por isso aquilo que é a nossa opinião é que, mantendo-se essa decisão, esse impedimento por parte do Sr. Ministro, para que nós consigamos, no fundo, respeitar as regras de funcionamento do Parlamento e até respeitar também aquilo que é o compromisso daquilo que é de um membro do Governo de explicar à Assembleia da República as diferentes áreas, é que nós próprios tomámos a decisão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de retirar o requerimento de audição para este efeito, para o apresentar numa situação posterior, numa ocasião posterior, para que o Sr. Ministro possa ser ouvido nessa circunstância. Nós temos procurado, aliás, na altura até procurámos juntar as duas para facilitar a vida ao Sr. Ministro, até ainda refletimos na hipótese de encontrar aqui uma grelha que pudesse, de algum modo, encurtar e poder estar presente, mas o que está aqui é uma questão de princípio, eu creio que o Sr. Ministro compreenderá, de nós não podermos aprovar uma coisa aqui na Comissão e depois, a dada altura no futuro, já não sabemos como é que, quando aprovamos uma audição, se é uma audição com o Ministro, com o Secretário de Estado, se é tempo integral, se é tempo parcial, e portanto, caricaturando, é mais ou menos como o Sr. Primeiro-Ministro hoje viesse aqui ao debate quinzenal que está agendado e pedir, em vez de chegar às 3, chegar às 3:30 e depois dizer para sair um bocadinho mais cedo, às 5 da tarde, em vez de ser até ao final do debate. E, portanto, aqui a mensagem que deixo, Sr. Ministro, é a seguinte. Toda a colaboração, mas há aqui uma questão de princípio que nós, e creio que até facilitamos desse ponto de vista a vida também ao Governo, vamos nos concentrar na primeira audição do PRR e a outra nós vamos retirar o requerimento e depois numa agenda que o Sr. Ministro possa vir cá, teremos todo o gosto novamente de voltar a discutir esse tema da ESNA. E era esta nota que queria deixar para consideração sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Não há mais nenhuma inscrição ou nenhum pedido de palavra pela condução dos trabalhos, pelo que sugiro o seguinte, vamos avançar de facto com a primeira audição. No final da primeira audição olharemos todos para o relógio e faremos um balanço. E o balanço, se impedir que o Sr. Ministro faça a segunda audição na íntegra, pelo que percebi, o grupo parlamentar do Partido Socialista retira o requerimento e apresentá-lo-á novamente, para que seja novamente agendada a audição ao Sr. Ministro sobre a matéria em causa. Penso que é isso que está em cima da mesa, portanto, penso que estamos todos esclarecidos. Vamos então avançar com a audição dos dois requerimentos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que é sobre a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência. Assim sendo, Sr. Ministro, Vossa Excelência tem 8 minutos para uma intervenção inicial. O requerente tem 8 minutos para uma intervenção inicial, o Sr. Ministro tem 8 minutos para a resposta à intervenção inicial, depois seguir-se-á a ronda dos partidos e dos grupos parlamentares e queria informar o Sr. Ministro, ou relembrar o Sr. Ministro, que este modelo permite pergunta e resposta. Significa que, a seguir a cada pergunta, se assim for entendido, poderá haver uma resposta da parte do Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, ponto de ordem à mesa de condução dos trabalhos.
Sim, faz favor.
Qual foi o requerimento que deu
do Partido Socialista? Portanto, iniciou o Partido Socialista e depois o PSD.
Muito bem, muito obrigado.
O primeiro requerimento que deu, por isso estou a dar a palavra ao Sr. Deputado, eu pensava que já estava claro da nossa reunião anterior. O primeiro requerimento é o do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Ministro responde. A seguir, o Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Ministro responde. Foi esta a ordem dos requerimentos.
Senhor... Só dar nota, deputado, alertar precisamente para isso, que mesmo sendo os 8 minutos do requerente, é o formato de pergunta-resposta e por isso apelava ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado para esse cuidado na gestão do tempo, porque vou colocar questões mais concretas. Muito obrigado.
O tempo destinado aos grupos parlamentares conta no cronómetro à minha frente, o tempo destinado ao Sr. Ministro conta no cronómetro aqui à nossa esquerda, que conseguimos ver. Muito bem, assim sendo, penso que está tudo esclarecido. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Governo procedeu à reprogramação do PRR e, nesse âmbito, reforçou, num fundo, um instrumento financeiro para o Banco de Fomento, tendo lançado 3 avisos, 3 concursos específicos de sistemas de incentivos de apoio às empresas. A minha pergunta é muito simples. Termina amanhã o prazo de decisão destes avisos? E, portanto, a minha pergunta é se este prazo se confirma, se vai ser cumprido ou não, de resposta aos promotores que se candidataram a estes avisos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer ao senhor, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a predisposição para adiar a discussão de um tema. Em todo caso, eu estou convencido que será possível tratarmos dos dois temas e conforme estava previsto, mas essa, agradeço-lhe a sua disponibilidade. Quanto a esta questão dos avisos do IFIC, os avisos estão, os concursos estão a ser analisados. Felizmente ou infelizmente, a procura excedeu muito a oferta. O número de candidaturas, o valor das candidaturas multiplica por 10 o valor que foi posto a concurso. Portanto, apareceram muitas candidaturas, obriga a maior tempo de análise. Apesar disso, o atraso vai ser ligeiro. Está prevista a aprovação das candidaturas para os primeiros dias de fevereiro. Portanto, salvo erro, é o dia 4 de fevereiro que está prevista a aprovação dessas, das candidaturas. Essa, enfim, é um prazo superior ao prazo que estava previsto no regulamento, que só tem como justificação o elevadíssimo número de candidaturas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Na verdade, nós tínhamos, de facto, um ofício do seu gabinete que nos dizia que iriam ser cumpridos os prazos que estavam previstos, mas, enfim, 4 de fevereiro, estamos nós a 20, há um incumprimento, um ligeiro atraso, e todos os atrasos fossem desta dimensão, aqui apenas só para registar, que nós questionámos, de facto, ia ser cumprido, porque temos aqui depois uma outra questão que diz respeito precisamente a esta dimensão dos avisos. O Sr. Ministro falou aí bem que falamos de quase 900 milhões de euros, de uma dimensão muito significativa, e o que eu lhe pergunto é se nós nos avisos do Portugal 2030, dos sistemas de incentivos que saíram, dos últimos sistemas de incentivos, falamos na ordem de 500 milhões de euros no total. Estes avisos totalizam 900 milhões de euros. Os avisos dos 500 milhões de euros demoraram, em alguns casos, 7 meses a dar resposta às empresas. Como é que o Governo justifica, ou seguramente haverá explicação, para que, com quase o dobro do montante e com um elevado número de candidaturas, e que é do mesmo formato de sistemas de incentivos, num caso demora cerca de 40, 50 dias, e no outro caso demorou 7 meses. Ambos os avisos lançados pelo mesmo Governo. Nós constatamos que os critérios são mais simples face ao Portugal 2030. E também constatamos que os modelos de fiscalização são omissos nesses avisos. E por isso pergunto-lhe se estamos perante avisos mais aligeirados ou se não perdemos de todo o rigor e a seletividade que é indispensável neste tipo de avisos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado pelos parabéns que dá ao Governo pelo facto de quase cumprir o prazo. De facto, é um atraso que é sempre de lamentar, mas é um pequeno atraso por comparação com aquilo que estamos habituados, de atraso de muitos meses. E desta vez estamos a falar de atrasos de poucas semanas. Queria só clarificar um ponto, Sr. Deputado, que é o seguinte. Os avisos que foram postos a concurso no âmbito do IFIC totalizam 315 milhões de euros, não 900 milhões de euros. Um tem 100 milhões, outro tem 150, outro tem 50 e outro tem 15. Portanto, são 315 milhões de euros postos a concurso, podendo esse valor ser reforçado, entretanto. Não deixo de não registar novamente com satisfação que o Sr. Deputado marca a diferença entre o tempo que demorou fazer a análise da candidatura de concurso de sistema de incentivos do Portugal 2030 e o tempo que está a demorar fazer esta candidatura. Isso mostra o quê? Mostra que os tempos estão a diminuir drasticamente. Os tempos de análise estão a diminuir drasticamente. Os tempos de análise que estavam, quando nós chegámos ao Governo, há mais de um ano, porque havia concursos abertos há mais de um ano sem decisão, têm vindo a reduzir-se gradualmente e neste momento estamos a falar de poucas semanas de atraso. É essa a evolução que tem vindo a acontecer. E posso dizer ao Sr. Deputado, porque admito que lhe interessem mais as partes relativas à economia, à parte do apoio às empresas. No que respeita ao apoio às empresas, como o Sr. Deputado bem sabe, os organismos intermédios, os principais organismos intermédios no sistema de incentivos são o IAPMEI e a ICEP. E o que lhe posso dizer é que o IAPMEI tinha, com mais do que 60 dias, tinha o número de candidaturas que, com mais de 60 dias para fazer a análise, era de zero. E o número de candidaturas que o AICEP tinha eram 20. Ou seja, quase nada. Estamos a falar de milhares de candidaturas e havia 20 com atraso superior a 60 dias. Esta era a situação no final do ano. Portanto, isto para lhe dar conta do avanço enorme que se verificou nos tempos de análise de candidaturas, quer da parte do IAPMEI, quer da parte da AICEP. O nosso objetivo é que no conjunto dos programas se vulgarize, se normalize o cumprimento dos prazos, 60 dias para análise de candidatura, 30 dias para o pedido de pagamento. Ainda não estamos lá, mas estamos quase lá. Sendo certo que, faço notar também, para que não haja depois pessoas a achar que estou a dar informações erradas, porque não estou, são informações rigorosas, tenha que ser preciso no seguinte. Os 60 dias são dias úteis, não são dias de calendário, ponto número 1. Ponto número 2. Quando o serviço pede informações complementares a uma empresa, o prazo interrompe-se. E há um prazo para a empresa prestar informações complementares e há um prazo para a análise das informações complementares. E, portanto, considerando, ou melhor, desconsiderando essas interrupções, o prazo normal dos 60 dias, no caso do IAPMEI está cumprido, no caso do AICEP está praticamente cumprido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, tudo o que seja melhor para as empresas nós temos que saudar. Não significa dar os parabéns, não seria tão excessivo naquilo que é a interpretação das minhas palavras. Não tem mal quem está na oposição também reconhecer quando há melhorias. Mas há uma coisa que eu tenho que lhe dizer, Sr. Ministro. É que a verdade é a seguinte, avisos da inteira responsabilidade do Sr. Ministro, que tem essa tutela, já falámos sobre isso, sistemas de incentivos à inovação, o prazo que se tinha comprometido de 60 dias converteu-se em 7 meses. Isto é factual. Aliás, é mesmo mais de 7 meses. Por isso convém ter-se presente que, apesar do esforço do Governo, avisos que lançou e que se comprometeu a 60 dias demorou mais de 7 meses. Isto é factual. Sistemas de incentivos do Portugal 2030. Mas vou-lhe dar outro exemplo do PRR. O Sr. Ministro sabe que é um aviso, entre outros, que se chama Comunidades de Energia Renovável, segunda fase. O Governo abriu em julho de 2024, já o Sr. Ministro em funções. Este aviso encerrou em novembro de 2024, com o Sr. Ministro em funções. Mais de um ano depois, portanto, nós estamos em janeiro de 2026, e os promotores deste aviso ainda estão à espera. Mais de um ano depois, avisos do PRR, da responsabilidade do Sr. Ministro, que os promotores estão à espera. Isto é factual também, Sr. Ministro. E, portanto, eu queria lhe perguntar qual é a explicação para estes promotores não terem resposta e quando é que é expectável haver resposta, porque nós temos compromissos de prazos e aqui mais de um ano para decidir é, de facto, algo que também nos deve preocupar e aqui não dá para saudar, aqui só dá mesmo para chamar a atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, peço desculpa por lhe ter desligado o microfone, mas é por interferência no sistema. Sr. Ministro, faz favor, dou-lhe agora a palavra para responder.
O Sr. Deputado reconhece que o processo de correção dos sistemáticos e avultados atrasos na análise das candidaturas está a ser corrigido a passos largos e, neste momento, a situação está quase corrigida para a esmagadora maioria dos concursos. Os prazos, no que respeita às empresas, é a situação que eu lhe disse, é residual o número de candidaturas que é analisada fora de prazo. Não posso dizer o mesmo no que respeita às candidaturas cuja análise decorre do lado de departamentos do Ministério do Ambiente, onde o número de candidaturas é gigantesco. Em alguns casos estamos a falar de centenas de milhares de candidaturas, ou melhor, mais de 100 mil candidaturas. E quando os concursos foram lançados, não estavam preparados os mecanismos de análise. Sem embargo disso, os departamentos dependentes do Ministério do Ambiente tomaram diligências para apressar e muito a análise das candidaturas, sendo certo que, nesse caso, a inteligência artificial, aquele caso principal das janelas, a inteligência artificial não conseguia ler as fotografias que instruíam os processos, e isso atrasou, foi um embaraço para a celeridade da aprovação das candidaturas, mas também aí, Sr. Deputado, posso lhe dizer que está a ser feito um esforço grande, e o sentido do esforço é o seguinte: nos concursos que estão agora a ser lançados, eles já são lançados de maneira tal a facilitar a sua análise, e só são lançados quando há ferramentas informáticas preparadas para os analisar. Como o Sr. Deputado bem sabe, a maior parte dos concursos que foram lançados pelo anterior governo, pelo 23º governo, e vários que foram lançados pelo 24º governo, não tinham ferramentas de análise de candidaturas. E isso agora já não acontece. E, portanto, os concursos que são lançados agora, quando são, já têm ferramentas de análise. E isso vai fazer com que os prazos sejam, tendam a ser cumpridos, na generalidade dos casos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o Sr. Ministro já esgotou o tempo que tem disponível para esta, para as respostas a esta intervenção inicial. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda tem cerca de 4 minutos, ainda passa um bocadinho, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, com esta informação que é relevante também para o trabalho a fazer. Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu deixarei as questões e depois o Governo poderá tentar gerir da melhor forma, tentando responder em fases posteriores. Reconhecemos esse esforço, mas há aqui um tema, Sr. Ministro, é que passou de facto mais de um ano e também não respondeu, é quando é que é expectável que haja decisões relativamente a este aviso que está há mais de um ano por decidir por parte dos produtores. Eu compreendo que não é da tutela direta do Sr. Ministro, é da área do ambiente, mas tendo a coordenação do PRR, eu não posso deixar de questionar para perceber o que, porquê deste atraso de mais de um ano e o que é que está a ser feito para existir essa recuperação. Tenho aqui outros temas a propósito do Ministério do Ambiente, mas, e aqui a reprogramação do PRR é da responsabilidade política do Sr. Ministro, que diz respeito a um projeto concreto, que diz respeito à eliminação do hub da região de Coimbra, do Polo da Figueira da Foz. Vou aqui enquadrar. No dia 9 de fevereiro, este projeto, que não estava no PRR inicial, portanto, é incluído no PRR. Em 17 de abril é feita uma cerimónia pública com membros do Governo, portanto, um mês antes das eleições legislativas, onde se assinala que este projeto do Polo da Figueira da Foz vai avançar. Em 9 de outubro, em véspera de eleições autárquicas, o Governo abre o concurso para financiar este investimento estruturante para a região de Coimbra. E a CIM de Coimbra e os seus parceiros apresentam a candidatura. Problema: o Governo reprograma o PRR e retira este investimento do PRR. E, portanto, eu pergunto, como é que o Governo faz uma reprogramação do PRR retirando um investimento que fez cerimónias públicas, lançou o concurso e a entidade promotora agora apresentou? Talvez nos possa explicar. Nós, inclusivamente, contactámos promotores que nos deram conta de que ficaram também surpreendidos com esta notícia. Esta era uma pergunta muito objetiva também que lhe deixávamos para fazer. Segundo tema, ou outro tema, o Governo fez cortes no setor social e, tal como não ouviu ninguém, também não ouviu o setor social. E diria a prudência que, já que vamos fazer cortes no setor social, pelo menos ouvir e falar com essas entidades. Ontem mesmo tivemos aqui duas confederações do setor social em que, na verdade, não foram ouvidas sobre a reprogramação do PRR. E nós tivemos cortes muito significativos no setor social. E questionámos ao Sr. Ministro, ao Sr. Governo, no fundo, em que é que se traduzem esses cortes? E nós voltamos a perguntar. Foram cortados 18 centros de saúde. Quais são esses centros de saúde? O Parlamento e as pessoas e os portugueses e os municípios que são afetados não têm direito a saber quais são os 18 centros de saúde que são anulados. Houve menos de 3.500 vagas de cuidados continuados. Os portugueses não têm direito a saber quais são essas vagas, onde é que foram cortadas. foram também cortadas mais de 14 mil vagas em equipamentos sociais, isto é, menos lares, menos creches. Quais são os lares? Quais são as creches? Nós questionámos e não temos resposta sobre isso. Eu acho que era útil, e estou certo que o Governo tem todo o interesse, com toda a transparência, dar conta dessa informação. E nós não a temos, e já o fizemos por escrito. E, portanto, também aqui, porque esta é sede própria, não podemos deixar de questionar o Sr. Ministro sobre se nos vai informar à Comissão, ao Parlamento e ao país quais foram, em concreto, os projetos que foram retirados. E, portanto, eram estas questões que tinha para lhe colocar, acrescentando também nas casas da Bolsa Nacional de Alojamento e Urgente Temporário, que também foram cortadas, e quais são essas casas. E, por último, tem sido já uma insistência minha, nós verificamos que vários projetos que estão abertos, ou melhor, concluídos há muito tempo, nomeadamente as casas em Grândola, um lar em Vila do Conde e outros pelo país, que estão concluídos há mais de 5, 6, 7, 8 meses, às vezes mais de um ano, mas que permanecem fechados. E gostaria de saber se estes projetos financiados pelo PRR, que estão concluídos, se já avançaram no sentido de estarem abertos a breve trecho. E eram estas as questões que tinha para colocar, e desejando, naturalmente, um bom trabalho à equipa de economia, porque é importante que avance o PRR para que possamos cumprir os prazos em bom tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, perguntas não lhe faltam. O que lhe falta é mesmo tempo. Não, é aquele. O Sr. Ministro, eu informei há pouco, já esgotou o tempo.
Então, mas não é suposto agora ter...
Não. Não. Sr. Ministro...
Já esgotou o tempo. Agora não respondo, mas tenho a minha...
Não, Sr. Ministro, eu explico.
Ah, não é? Pronto.
Sr. Ministro, eu explico. O grupo parlamentar do Partido Socialista tinha 8 minutos. Usou 7 minutos e 59 segundos. O Sr. Ministro, para responder às questões colocadas, tinha os mesmos 8 minutos, mas o Sr. Ministro esgotou os 8 minutos nas respostas anteriores que deu ao Grupo Parlamentar do PS. Quer dizer que já não tem tempo para responder a estas questões, por isso é que eu disse, perguntas não lhe faltam, falta-lhe é tempo. Queres dizer, eu tenho a certeza que o Sr. Ministro vai encontrar algum tempo, nem que seja agora nas respostas ao Grupo Parlamentar do PSD, para se assim entender, responder a algumas questões. Apenas digo isto para alertar para a boa gestão do tempo que todos temos que fazer. Até porque temos condicionantes que foram anunciadas logo no início. Alguma dúvida, Sr. Ministro? Se eu puder ajudar?
Não.
Não há nenhuma dúvida. Bom, então, não havendo nenhuma dúvida, conforme anunciei, há um segundo requerimento sobre a mesma matéria, que é do Grupo Parlamentar do PSD. Pelo que o modelo é o mesmo. O Grupo Parlamentar do PSD tem 8 minutos para colocar as questões que entender. O Sr. Ministro tem os mesmos 8 minutos para responder. Tenho a informação que os 8 minutos do Grupo Parlamentar do PSD vão ser usados, partilhadamente, da forma que entenderem, entre o Sr. Deputado Ricardo Carvalho e o Sr. Deputado Francisco Figueira. E que começa o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a quem dou a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os caros colegas deputados aqui na sexta Comissão. Sr. Ministro, o requerimento do PSD tem como objetivo fazer esta análise. Não há reprogramação, como tem sido dita, sabemos que não houve uma reprogramação, já houve uma reprogramação anteriormente, houve sim um ajuste relativamente ao PRR apresentado à Comissão Europeia em 31 de outubro. E o nosso objetivo é que o Sr. Ministro tenha a oportunidade, de uma vez por todas, de prestar aqui os esclarecimentos que entenda como necessários, repor sobretudo a confiança que é necessária perante uma narrativa alarmista que assistimos do Partido Socialista. Ora, relativamente aos atrasos, sabendo nós de antemão que não estamos em atraso, mas aí questionaremos o Sr. Ministro, como agora mesmo também relativamente a esta nova narrativa dos cortes, que houve aqui uma espécie de reajuste à porta fechada, falta de humildade do Governo em ouvir a Assembleia da República, etc. O Partido Socialista sabe perfeitamente que temos duas componentes importantes no PRR. Uma são as subvenções e outra são os empréstimos. E sabe também que hoje é possível prescindir desses mesmos empréstimos porque o Governo consegue-se financiar a taxas mais atrativas do que aquelas que o próprio PRR oferece. Sendo certo que o grande objetivo, e aí alinhamos que o Governo, é assegurar as subvenções, que não se perca dinheiro, que não se percam essas mesmas subvenções e que os projetos possam ser efetivamente cumpridos dentro do prazo estabelecido até agosto de 2026. E por isso é que nestes objetivos que nos parecem
os corretos por parte do Governo, o PSD acompanha o Governo, no que diz respeito à manutenção do envelope financeiro global, isso parece-nos que está salvaguardado, na questão do cumprimento dos marcos e metas e os ajustamentos, aparentemente, e depois gostaria de ouvir o Sr. Ministro, no que diz respeito a esses ajustamentos dos marcos e metas, se estamos a conseguir esse ajustamento e se estamos a cumprir aquilo a que nos propomos de não perder as subvenções, e, sobretudo, se nos pode garantir aqui que tudo aquilo que não for executado ao nível do PRR, há um compromisso do Governo, ou não, se há ou não esse compromisso, de compensar via Orçamento de Estado e via outras alternativas de fundos comunitários. E o porquê de colocar esta questão? Porque é importante dar esta transparência e é importante que nós consigamos este escrutínio. Mas temos que acabar também, de uma vez por todas, com este disco riscado dos atrasos. Isto porquê? Porque, e os dados são públicos, o sétimo pedido de pagamento foi concluído com 45 dias de antecedência, o oitavo pedido foi concluído com 45 dias de antecedência, por isso quero colocar ao Sr. Ministro, estamos atrasados, Sr. Ministro, isto é, acho que pedia-lhe novamente aqui na Comissão para nos colocar a par, se efetivamente estamos atrasados ou não. Gostaria-lhe de colocar aqui três questões que nos parecem essenciais. Neste reajustamento, gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse quais é que são os ganhos concretos que temos em termos de execução com este reajustamento pedido pelo Governo. Se estamos a conseguir com este reajustamento evitar quer devoluções, quer penalizações em sede do próprio PRR, e também colocar-lhe não só a primeira reprogramação que foi submetida, mas este reajustamento, qual é que é efetivamente a opinião da Comissão Europeia? Ou seja, a Comissão Europeia vê com bons olhos estas iniciativas por parte do Governo e também perceber se efetivamente a Comissão Europeia tem a mesma opinião e partilha da mesma opinião do Partido Socialista, que diz que estamos atrasados e que há cortes. Eu terminaria a minha intervenção, e estas são as questões onde gostava que o Sr. Ministro pudesse, uma vez por todas, explicar à Comissão, dando uma nota. Parece-me evidente que o Partido Socialista confunde planeamento com propaganda, porque não há cortes. E deixo aqui esta questão. O risco que nós tínhamos era, iríamos manter projetos que são irrealistas? Iríamos falhar prazos? Iríamos perder fundos europeus? E é essa questão que lhe deixo, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Ministro, tem a palavra agora para responder às questões colocadas. O tempo conta ali naquele cronómetro, só estou a alertar por uma questão de boa gestão do tempo, e depois o grupo parlamentar do PSD continua no uso da palavra na pessoa do Sr. Deputado Francisco Figueira. Sr. Ministro, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não me leva a mal que o deputado Ricardo Carvalho, que eu deixo ali uma questão que tinha sido colocada anteriormente para clarificar o seguinte. Senhor deputado, não é de facto correto falar de cortes no PRR. Nós não fizemos nenhum corte no PRR. Nós não decidimos retirar do PRR nenhuma obra. Que fique isto claro. Não foi uma opção do Governo, não foi uma escolha do Governo. Nós constatamos fisicamente, in loco, que havia algumas obras que estavam contratadas e que estavam atrasadas. Essas obras que estavam contratadas e que estavam atrasadas, verificámos que não ia ser possível concluí-las dentro do prazo do PRR. E, portanto, não restava ao Governo prudente alternativa que não fosse substituí-las por outras, sob pena de perdermos dinheiro dos fundos europeus. Isso é que seria grave. Portanto, nós antecipadamente, antes que chegássemos ao 31 de agosto e constatássemos, afinal, não foi possível completar esta obra, antecipadamente, quando verificámos que a obra não ia ficar concluída a tempo e horas, nós substituímos-las por outras que iriam ficar concluídas a tempo e horas para não perdermos dinheiro. Portanto, Sr. Deputado, foi um ato de gestão que era obrigatório, inevitável, prudente e que tenho a certeza que o Sr. Deputado, nos seus melhores dias, nos dias de menos acrimónia, há de reconhecer que, se estivesse no Governo, não teria feito melhor. Teria feito exatamente assim. Portanto, que fique claro, não foi uma escolha, não foi uma opção, foi uma inevitabilidade que as circunstâncias impuseram a um Governo sensato e prudente. Boa questão, Sr. Deputado. Essa questão é boa, sabe porquê? Porque deixa um bocadinho... Por acaso não é boa, eu retiro o que disse. Não é uma boa questão? Não é boa questão porque eu não queria que o Sr. Deputado expusesse tanta falta de informação sobre o que está aqui em causa. Vou-lhe explicar. Não volto a fazer essa pergunta porque não é... Mostra que não domina o assunto PRR. Mas também não tem que dominar tudo, porque não está no Governo, e não tem que dominar tudo, tem que saber o essencial. Bom, o ponto é este. Vou-lhe dar um exemplo que faz perceber bem. Vou gastar muito tempo, mas assim o Sr. Deputado fica bem informado. Nós, quando tínhamos no PRR, que construir quantas escolas eram... Não, as escolas do PRR que nós estávamos comprometidos eram 75 escolas. E nós fizemos contrato com 75 câmaras municipais para construir 75 escolas. Mas depois, por prudência, pensámos, se calhar algumas delas não vão ficar concluídas. E então, adjudicámos mais, fizemos contrato com mais 30% de escolas para criar um overbooking para que, se algumas escolas não ficassem concluídas, outras ficariam para garantir as 75 escolas, que era o nosso marco, ou a nossa meta. Para garantir a meta, nós fizemos mais do que o que estava previsto. Agora dirá o Sr. Deputado, perguntar, veja como não pode fazer a pergunta, e quais foram as escolas que os senhores tiraram para poderem meter aquelas a mais? Não foi nenhuma em concreto, Sr. Deputado. Nós vamos usar as primeiras 50 escolas que ficarem concluídas. Ó, Sr. Deputado, falamos um de cada vez. Nós, para meter mais escolas em overbooking, não tirámos nenhuma em concreto. Os contratos estavam feitos, acrescentámos outros. As 75 escolas que vamos meter no PRR são as primeiras 75 que ficarem concluídas. Portanto, não tivemos que retirar nenhuma para meter outras. E, portanto, no caso aqui dos centros de saúde, nós não podemos dizer é este e aquele que sai. Vão entrar os primeiros que ficarem concluídos. Esta é que é a questão. Não nos pergunto quais é que saíram, não nos pergunto que escolas é que nós retirámos, porque não retirámos nenhuma. Indo às questões do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, o que é que eu gostava de lhe dizer? De facto, diz muito bem quando se para. E não vale a pena nós estarmos aqui a fazer semântica. Nós não fizemos nenhuma reprogramação do PRR, a Comissão Europeia não autorizaria fazer a reprogramação do PRR. O que está previsto no contrato não é fazer nenhuma reprogramação do PRR. Portugal e vários outros países fizeram uma revisão para simplificar o PRR. Foi isso que foi feito. E foi feito numa metodologia, que é a metodologia que deve ser seguida, o Sr. Deputado concordará com isso, que é a metodologia seguinte. Nós fomos-lo fazendo a par e passo com a Comissão Europeia. Não é Portugal manda uma proposta, a Comissão analisa e responde, a dizer que sim ou a dizer que não. Não, nós fomos conversando com eles, fomos dizendo qual era a nossa metodologia, quais eram as nossas preocupações, quais eram os nossos objetivos, quais eram os nossos critérios, e fomos acertando tudo isto com a Comissão Europeia. De tal maneira que, quando mandámos a proposta, ela já está muito acertada com a Comissão Europeia. Eu faço-lhe notar que nós mandámos a proposta no dia 31 de outubro, veja bem, e no dia 20 de novembro a Comissão Europeia estava-nos a dar o seu acordo. E no dia 12 de dezembro o Conselho Europeu estava a adotar a revisão do PRR. Veja, portanto, como isto foi feito em acerto com a Comissão Europeia. O que, de alguma forma, inviabilizava vir ao Parlamento perguntar, os senhores acham que vamos fazer assim ou vamos fazer assado? E, sem ter aqui, porque havia aqui outro parceiro pelo meio que não estava aqui sentado, que era a Comissão Europeia. E nós fomos fazendo isto a par e passo. Para além do mais, também lhe digo, Sr. Deputado, nós acertámos aqui, e eu enunciei à Comissão qual era o nosso objetivo e o nosso critério. Nós não queríamos eliminar nada que estivesse no PRR, queríamos apenas eliminar aquilo que não fosse possível executar. Portanto, não foi uma opção política que viéssemos aqui discutir com o Parlamento. Foi certificar uma inevitabilidade. Com esta revisão, o que é que aconteceu à revisão? O que é que nós fizemos?
nós mantivemos no PRR quase tudo o que lá estava, tudo aquilo que era possível cumprir dentro do prazo, nós mantivemos. Aquilo que não era possível cumprir dentro do prazo, nós substituímos. Outras áreas em que era possível ir além da ambição inicial, nós acrescentámos, e noutras áreas diminuímos a ambição. Portanto, foi o tal ajustamento que nós quisemos fazer. E, Sr. Deputado, vou concluir então só com o seguinte ponto. Nós mantivemos no PRR, é importante notar isto, todas as reformas que estavam previstas no PRR, preparado no Governo do Partido Socialista, foram todas mantidas e vão ser todas executadas. E sobre a questão dos prazos, Sr. Deputado, vou dizer aqui dois números muito simples. Em primeiro lugar, nós apresentámos o 7º e 8º pedido de pagamento antes do prazo. Como é que alguém pode dizer que estamos atrasados? Nós estamos com uma taxa de execução de 52%. Amanhã, Sr. Deputado, passará para 61%, porque amanhã, em princípio, é aprovado o 8º pedido de pagamento. Portanto, como sabe, isto dá saltos. Quando é aprovado um pedido de pagamento, a taxa de execução sobe. E ela amanhã passará de 52% para 61%. E dirá, é pouco. É exatamente o que estava previsto no modelo inicial do PRR. Portanto, a taxa de execução está exatamente onde estava prevista. Nós apresentámos o 8º pedido de pagamento dentro do prazo previsto, a taxa de execução é aquela e não é outra. Era exatamente a que estava prevista. Como pode estar atrasado alguém que está exatamente no ponto que estava previsto, está até com 46 dias de avanço?
Já está no tempo de tolerância, Sr. Ministro.
Então, Sr. Presidente, não quero abusar da sua bondade, deixo para a próxima resposta a outras questões que eu gostava de esclarecer.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Francisco Figueira, que poderá ter perguntas para lhe fazer. O Sr. Ministro é que não vai ter tempo para lhe responder, mas vai tentando encontrar uma forma de gerir o tempo. Sr. Deputado Francisco Figueira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A questão que lhe trago aqui esta manhã tem que ver com uma notícia que foi pública e que causou algum alarme, digamos, na região pelo qual eu sou eleito, e que tem a ver com o ciclo de programação de fundos 28-34, que, de alguma forma, preveria, ou digamos que surgiu essa notícia quanto à possibilidade de haver uma redução da atribuição de fundos na casa dos 700 milhões de euros no que diz respeito à região do Alentejo. Bem sabemos que a notícia surge de uma alteração que foi feita pelo Governo do Partido Socialista na composição das NUTs, nomeadamente no que diz respeito à constituição da Península de Setúbal e da região do Oeste e Vale do Tejo, para efeitos estatísticos de atribuição de fundos. Bem sabemos que essa é a razão provavelmente estatística para uma notícia com esta dimensão. De todo modo, julgo que é consensual na sociedade portuguesa e na comunidade política e nos agentes políticos nacionais a necessidade que há de não penalizar o Alentejo por efeitos meramente estatísticos, sabendo-se as dificuldades de desenvolvimento e de coesão territorial que a região tem. Portanto, a pergunta que lhe colocava é qual é a posição do Estado português quanto a esta questão e o que é que o Governo pretende fazer, ou que medidas tomar, ou em que ponto é que estará, digamos, a negociação do ciclo de programação 28-34 para acautelar que não haja, digamos, uma disrupção na atribuição de fundos a uma região que tão necessitada é deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Figueira. Sr. Ministro, conforme anunciei há pouco, o Sr. Ministro não tem agora tempo para responder, mas se assim entender, encontrará uns segundos para o efeito. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, eu não tenho nenhuma inscrição. Tenho agora o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Deputado Bruno Nunes, são 7 minutos para o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Ministro, o modelo é exatamente o mesmo que temos adotado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, quem nos acompanha. Pegando mesmo nesta última questão, depois das intervenções do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, esta audição parece ter um problema que essencialmente será de semântica, mas também parece-me um bocadinho pirómana. Ou seja, eu parece-me que quem pegou fogo à mata, depois entretanto vem dar entrevistas para a CMTV a dizer que isto é uma vergonha o que está lá atrás. Em relação a esta questão das nomenclaturas de unidade territorial, curiosamente foi o Chega, o único partido que se opôs à forma como estavam a fazer o envio para o Eurostat à última da hora e à forma como estavam a fazer as configurações, mesmo sem terem consultado as CIMES, etc, etc. Lá chegaremos para falar sobre este assunto e aquilo que está a acontecer no Alentejo, porque já tem, e tem um nome bem marcado, chama-se Ana Catarina Mendes, da forma como fez as candidaturas para o Eurostat. E, portanto, e o PSD na altura também deu a mão ao próprio Partido Socialista. Vamos então centrar nesta questão do PRR. Eu estava a ouvir o Sr. Deputado Nuno Fazenda, com toda a amizade que tenho por si, e dizer-lhe, estava a falar da situação de Coimbra, de obras anunciadas. Não precisava de ir a Coimbra. Bastávamos, por exemplo, ver os anúncios, com pouca circunstância, e a fanfarra dos bombeiros, que foi apresentado diversas vezes, olha, o Metropolitano Lourdes, que estava na linha da reprogramação, na linha C015, creio eu, que é onde estão a mobilidade e transportes, Vossas Excelências tinham colocado, inclusive, a situação descontextualizada, não, estava descontextualizada porque teve de ser renegociado porque estava afeta ao ambiente, ainda vinha do tempo de Eduardo Cordeiro, que eu vou-lhe recordar que à 25ª hora, no último Conselho de Ministros do Governo de António Costa, Eduardo Cordeiro faz a promessa e vão para Louros, que a banda dos bombeiros, apresentar que vão fazer a reprogramação do PRR e garantir o PRR para o Metropolitano Louros, sabendo que não tinham prazo para execução. A obra inicialmente estava programada em 180 milhões de euros. O próprio Partido Socialista coloca a obra em perto de 700 milhões e a obra fica deserta. Responsabilidade vossa, apesar de toda a propaganda que andaram a fazer durante uma série de tempo. E ao longo deste tempo, os senhores criaram um problema, os seus deputados do PS e também os governos do PS, criaram um problema de estrangular a execução do PRR, fazendo uma chantagem surreal às próprias câmaras municipais que ou aceitavam a descentralização de competências ou o pacote não seria disponibilizado. Chegados aqui, o senhor ministro levou com a batata. É uma das pessoas que eu reconheço mais competência dentro da gestão do PRR, mas levou com a batata. E não teve também o apoio do seu próprio partido para resolver alguma das questões, porque inadvertidamente ou por mera incompetência, o Partido Social Democrata não soube resolver muitas das questões porque esteve mais preocupado com os seus feudos locais do que propriamente em resolver esta questão. E não era a desburocratização do processo através da dispensa do visto prévio que nós dissemos a nossa posição na altura, queria resolver todo este problema. A brincadeira que os autarcas do Partido Socialista e que os autarcas do Partido Social Democrata criaram no conluio que fizeram na ANP, que com Luísa Salgueira à frente estiveram mais preocupados em defender o governo junto dos autarcas do que os autarcas junto dos governos, fizeram com que inclusive os mapas de pessoal tenham aumentado nas câmaras municipais uma média de 13%, porque não existia capacidade nem competência interna para que as câmaras municipais pudessem candidatar ao PRR. E chegámos a uma altura que víamos claramente o ainda Presidente da República a dizer à agora Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, quando era Ministra da Coesão Territorial, que não lhe perdoaria se não executasse os fundos. A realidade é que a execução dos fundos foi vergonhosa na área social. Temos esta situação dos 700 milhões que não vamos puxar para aqui, lá teremos uma audição acerca desta matéria e nós sabíamos que esta situação, o tal partido fascista que vem destruir as instituições, que não tem responsabilidade, fomos os únicos que alertámos o anterior governo do PS e este governo em relação a determinadas matérias e não era a questão do vamos devolver, porque essa terminologia semântica é mal utilizada. Porque se não gastarmos, não devolvemos nada. Somos tão maus alunos que nem sequer recebemos. E o que temos aqui em relação a projetos, olha, modernização e digitalização, grande feito do Partido Social Democrata, criação do Ministério da Reforma do Estado, que mais parece o Ministério da Propaganda. Que chegamos a uma altura que olhamos concretamente para aquilo que está a ser feito e um dos principais vetores do PRR sempre foi a modernização e a digitalização. Estamos tão avançados, que em pequenas coisas, como o ato eleitoral, continuamos a meter os imigrantes de fora porque não conseguimos digitalizar a patavina. Porque continuamos a olhar para os relatórios internacionais e percebemos que, não obstante o vetor da digitalização e da modernização, temos as empresas portuguesas as mais atrasadas na implementação da inteligência artificial. Continuamos a gerir isto com folha e papel e com burocracia no Estado que não lembra a ninguém. Falhámos. E falhámos porque o plano originário do PRR era a preparação de António Costa para o Conselho da Europa, ou para o Conselho Europeu neste caso. Foi uma propaganda de se pavonear pela Europa fora, com o conluio do PSD, que deu o apoio para que António Costa fosse para a Europa, depois do escândalo dos 78 mil euros dentro da caixa de vinho, que era moderno, não era digital, estava lá fisicamente. E tivemos durante este processo todo uma série de questões que, voltando à, perdoem-me a expressão, à vaca fria. Sr. Ministro, aquilo que queremos saber, tendo, todos percebemos ao início da criação do seu Ministério, ficando como Ministro de Estado da Economia e da Coesão Territorial, que a coesão estaria inevitavelmente ligada aos fundos e ao investimento que viria de fora. E todos percebemos, e nós criticámos isso, achámos que devia estar separado. Olhando para a coesão, no interior continuamos com desertificação, não temos atratividade para as empresas, continuamos com uma série de processos atrasados que não conseguimos revitalizar o interior, e isto é histórico. É cadência completa quando perguntam porque é que o Chega diz que o socialismo mata e o socialismo destrói. Porque é isto? Porque mata a esperança, porque mata a vontade, porque ao longo dos anos cometeram tudo num conluio e numa lógica que estavam mais preocupados em fazer acordo da CCDR entre ambos do que propriamente a resolver as situações que havia para resolver da população. E chegámos a esta altura e os dados têm que ser factuais. Sabíamos que existiam obras que não existiam tempo para as executar. Olhe, na questão das escolas, o que o Sr. Ministro diz é completamente verdade. E ou o Partido Socialista não sabe o que é que fez em relação às escolas na descentralização do edificado, ou então está a brincar com os portugueses lá para casa. No entanto, o próprio Partido Social Democrata sabia perfeitamente, nomeadamente em Lisboa, que Carlos Moedas tem que recorrer a endividamento de 80 milhões para fazer as obras, que já todas elas estavam fora do PRR. E no final disto tudo, quantos empregos a longo prazo criámos com o PRR? O que é que na realidade mudou na vida das pessoas? Quanto é que investimos sem ser na máquina do Estado? Quanto é que prejudicámos as empresas privadas? Qual é a percentagem que está no Estado e qual é a percentagem que foi feita no privado? Chegámos ao final disto. Isto tem um nome e tem uma responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O Presidente do Conselho Europeu vendeu a sua imagem lá fora, mas faliu a estratégia e lesou gravemente Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem os mesmos 7 minutos, faz favor.
Eu procurarei, ao longo da minha intervenção, descortinar a pergunta do Sr. Deputado e responder-lhe-ei, mas responderei na medida do possível. Sr. Deputado, Eu gostava de, ainda no âmbito desta clarificação sobre o PRR, porque acho bom dizê-lo nesta altura. Desde o princípio que eu tenho procurado, e o Governo tem procurado aqui nesta Comissão, tratar o assunto do PRR como uma causa nacional, com o mínimo de confrontação possível. Os Srs. Deputados vão de recordar-se que o Governo tem-se limitado a defender-se das acusações que o Partido Socialista faz quando diz que o PRR está atrasado, e nós às vezes temos que recordar como é que isto estava quando nós pegámos no PRR, e de recordar também qual era a programação que estava feita e como nós estamos a procurar cumprir a programação que foi feita. Mas justamente houve agora necessidade de fazer este ajustamento de que nós falámos. E eu gostava que os Srs. Deputados pudessem ficar cientes e totalmente informados de qual foi a posição do Governo e qual é a situação real depois deste ajustamento, para termos todos a mesma informação. Portanto, eu disse já há pouco que nós tiramos do PRR aquilo que a evidência mostrava não podia ser cumprido e substituímos por outras coisas. Em alguns mantivemos tudo o que era possível manter e, em alguns casos, aumentámos o nosso patamar de ambição, noutros diminuímos o patamar de ambição, consoante o terreno mostrava. Não foram opções políticas, foram verificações da realidade. O resultado disso deu em quê? Deu em que nós mantivemos exatamente o mesmo valor das subvenções, e para que fique claro, porque alguém pode estar a ouvir-nos fora desta sala, e é bom que saiba, as subvenções é o dinheiro que vem dado do lado da União Europeia, sendo que o dado, é preciso saber quem dá, a União Europeia foi pedir este dinheiro emprestado e a União Europeia, da qual Portugal faz parte, vai ter que pagar este empréstimo, portanto não é propriamente dado, é um empréstimo em que Portugal participa, mas todo aquele dinheiro que vem disponibilizado sem obrigação de retorno, as subvenções, nós vamos executar completamente essa dotação. Depois, há uma componente de dinheiro que é emprestado, sempre esteve previsto que fosse emprestado, cerca de 6 mil milhões de euros que eram emprestados, e nós retiramos dessa dotação 311 milhões, mais uma vez, de obras que não era possível executar dentro do prazo. E insistimos aqui no nosso princípio, que é, essas obras vão ser cumpridas, só que em vez de serem financiadas com empréstimos da União Europeia, vão ser financiadas com empréstimos normais, que são feitos à República, nos mercados financeiros internacionais, a taxas de juro que são semelhantes. São taxas equivalentes, elas são, têm alterações diárias, na maior parte das vezes são taxas mais baixas do que as taxas que estão contratadas com a União Europeia. Só para clarificar, já foi dito que nós tivemos que retirar do PRR algumas linhas do metro de Lisboa, tivemos que tirar o Hospital de Todos os Santos, e já agora eu tenho que chamar aqui a atenção de um ponto, porque o Sr. Deputado Nuno Fazenda deixou subentendido que havia uma redução nas áreas sociais. E eu faço notar que a aparente redução que há no Serviço Nacional de Saúde, ele perde 43 milhões de euros. Porquê? Porque estavam lá 100 milhões para o Hospital de Lisboa. E como nós tiramos os 100 milhões do Hospital de Lisboa, o Serviço Nacional de Saúde poderia ter ficado com menos 100 milhões. Mas não. Ficou só com 43 milhões a menos, porque nós pusemos lá 57 milhões a mais para reforço de equipamento em instalações hospitalares. E, portanto, a saúde ficou a ganhar. Porquê? Vai ter o Hospital Todos os Santos, que é feito na mesma, com empréstimo com outra origem. E ainda vai ter 57 milhões dos equipamentos de saúde. Onde é que nós pusemos o dinheiro que caiu, sobretudo do lado das... O dinheiro que caiu, sobretudo, do lado da ferrovia. Ferrovia, aqui entendido como metropolitanos. Foi para helicópteros para evacuação médica e de emergência. Foi uma decisão que tomamos ali em cima do fecho da operação, incluir 4 helicópteros para este efeito. Foi para reforço de aquisição de equipamentos hospitalares, como eu há pouco disse. Foi para reforço das agendas mobilizadoras, que eu sempre qualifiquei como uma excelente ideia do Partido Socialista e que, em alguns casos, não está a correr muito bem, mas em alguns outros casos está a correr muito bem, e nós reforçamos as agendas mobilizadoras nesta oportunidade em que se libertou dinheiro. E criámos o IFIC, o Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade, justamente como forma de apoiar as empresas no seu esforço de inovação. E está chegada a hora de eu poder responder ao Sr. Deputado Francisco Figueira no que respeita à questão do Alentejo. Eu também vi a notícia que o Sr. Deputado referiu, que o Alentejo ia perder 700 milhões de euros no próximo ciclo de programação, e queria aqui aproveitar para tranquilizar relativamente o Sr. Deputado. Em primeiro lugar, para dizer, se houver uma perda, nunca será do valor de 700 milhões. Mas porquê é que há hipótese de haver perda? Há essa hipótese, sim, senhor. A hipótese de haver perda é porque, como os senhores deputados sabem, as regiões que tiverem mais do que 75% do PIB per capita são consideradas regiões de transição, deixam de ser consideradas regiões mais pobres e, portanto, a taxa de comparticipação é menor e a região recebe menos. Ora, o Alentejo anda na fronteira dos 75%. 74%, 75%, 76%, 73%, 75%, 76%, anda nessa fronteira. O que é que aconteceu?
Sr. Ministro, para terminar.
O facto de ter sido feita a alteração das NUTs e da NUT da Lesíria do Tejo ter saído do Alentejo e integrado o Oeste e Vale do Tejo, esta NUT era particularmente pobre, baixava a média do Alentejo, ao sair fora, aumentou artificialmente a média do Alentejo. Digamos que o Alentejo enriqueceu na Secretaria. Ficou mais rico porque lhe tiraram uma região mais pobre. E, portanto, há de facto esse risco. Há esse risco.
Apelava à cabeça de síntese.
E eu agora apelava à compreensão do Sr. Presidente, porque acho que este assunto parece-me que é um assunto
relevante, é muito relevante.
E que merecia ser
da minha parte, tem toda a compreensão. É relevante.
Pelos senhores deputados. Há de facto o risco de o Alentejo poder ser considerado uma região de transição. E aí perde recursos por causa desta alteração. Mas também não é definitivo. Porquê? Ainda não está claro quais são os anos relevantes para considerar qual é a média da região. Porque o ano relevante é a média de 3 anos. E quais são os anos relevantes? Ainda não está decidido quais são. Se forem uns, perde dinheiro. Se forem outros, não perde dinheiro. Por outro lado, a forma de atribuição de dinheiro que vai ser feita no próximo ciclo de programação é diferente da que foi anteriormente. Anteriormente havia uma dotação para as regiões pobres, para as regiões intermédias e para as regiões desenvolvidas. Agora não vai ser assim e resta há mais soberania para o Estado-membro poder afetar o dinheiro. E, portanto, temos maior oportunidade de, se as regras gerais reduzirem o financiamento do Alentejo, o Governo poderá deitar mão, e o que lhe digo é que no que depender do Governo, nós vamos procurar que o Alentejo, que é manifestamente uma região pobre, não fique prejudicada por causa de uma alteração de jogo na Secretaria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, não tenho nenhuma inscrição. Inscreva-se agora o Sr. Deputado Miguel Rangel. Sr. Deputado, 6 minutos.
Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem os mesmos 6 minutos para responder no fim, no mesmo modelo. No fim ou no curso das perguntas, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Cumprimento o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. O que me apraz dizer é que a audição que temos aqui hoje sobre a reprogramação do PRR interfere no maior pacote de investimento público nas últimas décadas, dos que são financiados por fundos europeus extraordinários, que deveria ter servido para corrigir falhas estruturais do país, para Portugal para o futuro e acelerar a convergência que a Europa, uma convergência com uma Europa mais envolvida. Infelizmente, aquilo que a reprogramação do PRR vem confirmar é algo que muitos já temiam. Atrasos, incapacidades da execução e prioridades estratégicas que, de alguma forma, vão ficando pelo caminho ou são alteradas pelos motivos que não são os melhores. Um dos exemplos, e acabou de o referir, aliás, os dois que acabou de referir, tinha aqui para falar, que é um dos exemplos mais evidentes, mais simbólicos desta falha, é a situação do metro de Lisboa, a expansão até Alcântara. Um projeto absolutamente central para a mobilidade da cidade acabou por não avançar de acordo com a nova reprogramação. Isto é particularmente grave num contexto em que, como sabemos, entram cerca de 390 a 400 mil carros em Lisboa, um número que continua, aliás, a crescer ano após ano e em sentido contrário, como sabemos, naquilo que se vai verificando nas grandes cidades europeias. Os socialistas alertam para este facto, sublinhando que Lisboa está a falhar naquilo que outras cidades fizeram há décadas, apostar seriamente na expansão da oferta do transporte público pesado. E é profundamente preocupante que, perante um instrumento como o PRR, um projeto desta importância fique por terra devido a atrasos, a incapacidade de decisão ou até má gestão. Não estamos a falar de um luxo urbano, não estamos a falar de algo que é irrelevante ou substituível, mas de uma infraestrutura essencial para reduzir congestionamentos, emissões, tempos de deslocação e desigualdades no acesso à cidade. O outro caso paradigmático, como disse há pouco, também o Sr. Ministro referiu, é o Hospital de Todos os Santos. Um investimento há muito ambicionado, há muito prometido e que, mais uma vez, corre o risco de não beneficiar plenamente dos fundos PRR. Não por falta de necessidade, Lisboa precisa urgentemente reforçar a sua capacidade hospitalar, mas porque sucessivos governos tardam na implementação, no planeamento e na gestão do projeto. E este é um padrão que se repete. Projetos estratégicos que ficam reféns de atrasos administrativos, de decisões adiadas e até um calendário europeu, até que o calendário europeu deixa de perdoar. A reprogramação do PRR mostra bem a dimensão do problema. Metas revistas, como já referi, investimentos alterados, projetos abandonados, não porque deixaram de ser prioritários, isto é que é importante sublinhar, mas porque o Estado português não conseguiu executá-los de forma eficaz que se impunha e dentro do tempo que estava previsto. Isto não é apenas um problema deste Governo, Sr. Ministro. Também não é apenas um problema do governo anterior. Aqui importa dizer-lhe que tantos governos socialistas como os outros governos sociais-democratas falham na implementação de investimentos essenciais financiados pelo PRR. A responsabilidade aqui é partilhada e estrutural. Sr. Ministro, o seu cargo não é apenas um de gestão de fundos europeus. É o Ministro da Economia e da Coesão Territorial. E isso exige, e aqui tem sido sempre o nosso ponto fulcral, exige uma visão estratégica clara, que vá além da execução de programas temporários, nomeadamente identificar aquilo que são os setores prioritários e apostas estruturais necessárias para Portugal. Já percebemos que as verbas não se perdem, mas sabemos que foram, por impreparação, redirecionadas, reprogramadas, aquilo que acharem que é o melhor termo, e foram de uma forma, eu diria da pior forma, sem estratégia, sem planeamento e sem uma visão clara para o país. Porque o que aqui está em causa não é apenas a verba que executamos, mas sim de que forma executamos, de que forma é que essa execução, de facto, vai corrigir as falhas estruturais do nosso país. A verdade é que, à luz da implementação e da reprogramação do PRR, é difícil confiar que este Governo e também o anterior tenham tido alguma vez uma visão a longo prazo. O PRR deveria ter sido um ponto de viragem, está, infelizmente, a tornar-se em mais um episódio de oportunidades perdidas. E é precisamente por isso que a questão que se coloca aqui hoje, Sr. Ministro, vai muito além da reprogramação em si. Se com uma verba praticamente dada pela União Europeia, com condições excepcionais de financiamento, o Estado português não consegue planear, decidir e executar investimentos estruturais e estratégicos, então a pergunta que se impõe é o que será do investimento público em Portugal depois do PRR. E é por isso relevante insistir em pontos essenciais. Qual é, de uma vez por todas, a visão do Governo para o país no médio e longo prazo? O que acontecerá ao investimento público e ao investimento na economia, quando este fluxo extraordinário de fundos europeus terminar depois de agosto deste ano? Quais os setores-chave que planeia incentivar em Portugal? Quais são, afinal, os pilares essenciais da economia portuguesa que o Governo considera fundamentais para o crescimento sustentado, aumentos de produtividade e uma real convergência com os restantes países da Europa Ocidental? Portugal, Sr. Ministro, precisa de uma estratégia, de uma execução e uma responsabilidade política. E é isso que hoje esperamos ouvir do Sr. Ministro, não apenas justificações de como as falhas de planeamento não nos levaram a perder verba, mas uma visão clara para o que vem a seguir. Porque o PRR não é eterno, como sabe, mas os problemas estruturais do país, esses infelizmente, continuam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, eu deduzo que tenha sido a última intervenção dos grupos parlamentares na primeira ronda. Olhando para a sala, não está mais nenhum grupo parlamentar, embora até ao fim da primeira ronda, que termina quando o Sr. Ministro responder, ainda possa acontecer. Mas partindo do pressuposto que a resposta do Sr. Ministro será a última na primeira ronda, eu estou em condições de anunciar que haverá a segunda ronda, porque já tenho a inscrição do Sr. Deputado Bruno Nunes. E pedia, muito bem, já me estão a sinalizar, pedia exatamente que no decurso das respostas do Sr. Ministro que me fizessem chegar, eu vou tomar nota, das inscrições para a segunda ronda, uma vez que iremos ter. Sr. Ministro, assim sendo, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Rangel, partilho consigo o pesar pelo facto do PRR não poder financiar o metro até Alcântara, o Hospital de Todos os Santos, mas também partilho o contentamento de poder dizer que estas obras vão avançar, apesar de não terem o financiamento do PRR. Partilho consigo a parte em que o Sr. Deputado diz que o Estado não conseguiu executar como se impunha o que estava previsto no PRR. Partilho totalmente desta ideia, já não partilho da sua ideia quando diz que há aqui responsabilidades partilhadas entre o Governo anterior e este Governo. Neste caso, Sr. Deputado, neste caso, este Governo não tem nenhuma responsabilidade. O caso do metro de Alcântara era impossível
ser executado dentro do prazo. Repare, Sr. Deputado, ele tinha que ser executado até agosto deste ano. Ainda nem começou. Era impossível. Não havia governo competentíssimo que conseguisse executar. O Estado falhou, mas não foi este o governo. Relativamente ao Hospital Todos os Santos, houve uma demora adicional imprevisível. Até teria sido possível executar a parte que estava prevista no PRR, não tivesse sido um atraso anormal no Tribunal de Contas, que andámos enredados com um processo de vai e vem do Tribunal de Contas por causa das fundações do hospital. E, portanto, isso atrasou muito tempo o avanço do hospital, a questão do visto do Tribunal de Contas, e portanto, foi impossível ao Governo executar aquilo que estava previsto. Porque tudo aquilo que foi possível executar foi feito por este Governo. Pode dizer que houve erro de programação, excesso de confiança na programação, excesso de otimismo na programação. E o Estado terá falhado aí. Mas também lhe digo que haja mais, que falhe mais por excesso por excesso de confiança do que por falta de ambição. Apesar de tudo, prefiro um Estado ambicioso. E agora, Sr. Deputado, sobre o seu último desafio, queria, quase sou eu que peço ao Sr. Presidente da Comissão, quando é que me dão a oportunidade de nós falarmos aqui de economia? Porque eu só venho cá falar de fundos europeus, a agenda é fundos europeus, eu até tive a indicação falsa, pelos vistos, de que hoje tínhamos uma parte que era dedicada à economia, porque tínhamos uma reunião regimental, depois disseram-me que afinal não era. Estou ansioso por debater a economia com os senhores deputados e não tenho essa oportunidade. Senhor Presidente, se puder ajudar-me nisso, estou ansioso.
Sr. Ministro, eu ajudo porque pelo menos temos a audição regimental
então,
para agendar.
Então vamos a ela.
Se não for antes, pelo menos a regimental será.
Então vamos a ela. Mas sempre lhe direi, Sr. Deputado, a propósito, o Sr. Deputado foi injusto quando disse que esta revisão que foi feita sem critérios, sem estratégia, bom, eu já ando aqui, há muitos anos que eu faço Parlamento, sabe disso, e também já aprendi que quando não se sabe o que se dizer, diz-se que o adversário está sem estratégia. Há umas frases feitas, isso não custa nada dizer. Todos fazemos isso, Sr. Deputado, todos fazem isso, consoante estão na oposição ou estão no governo, toda a gente faz isso. Mas quero dizer-lhe que desta vez, Sr. Deputado, há aqui uma estratégia clara que eu tenho que assumir. Clara. Há uma estratégia clara. Eu não vou dizer qual ela é. E o senhor pode é discordar dela, mas vou dizer qual ela é. Nesta revisão que nós fizemos do PRR, nós fomos retirar do PRR aquilo que não podia ser executado a tempo. E aí não há nenhuma questão estratégica. Foi uma questão de verificação no facto e foi a realidade que se nos impôs. E depois a questão era, e o que fazemos? Onde é que vamos substituir, de que forma este vamos utilizar este dinheiro, de que outra forma? E aí sim, houve uma estratégia. Pusemos o dinheiro onde? Em primeiro lugar, primeiro critério, tínhamos que pôr o dinheiro em locais que fossem execuíveis. Não íamos novamente pôr em locais que não fosse possível cumprir dentro do prazo. Pô-los em condições de poderem ser executados. Dentro desse critério, a orientação estratégica foi favorecer o crescimento económico, que tinha sido prejudicado na formulação inicial do PRR, e por isso nós criámos um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, para favorecer a inovação, o investimento em inovação nas empresas. Foram as duas áreas prioritárias, foi empresas e foi saúde. Foram as duas áreas prioritárias onde se vê, e o Sr. Deputado pode discutir se quiser, qual é que foi a estratégia do Governo. Agora, dizer que não houve estratégia é um bocadinho arriscado e é injusto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Para não haver dúvidas, eu vou anunciar as inscrições que tenho. Se porventura tiver falhado alguma, agradeço que me sinalizem. A senhora e os senhores deputados Bruno Nunes, do Chega, Dulcineia Moura, Leandro Luís e Ricardo Carvalho, do PSD, e Miguel Cabrita, Hugo Costa, Armando Morisco e Nuno Fazenda, do Partido Socialista. E agora o senhor deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Senhor Ministro, são 9 inscrições. Significa que 9 inscrições a 2 minutos a cada inscrito são 18 minutos. E o Sr. Ministro terá os mesmos 18 minutos, num modelo diferente do anterior, responderá no final de todas as intervenções. Muito bem. Dito isto, Sr. Deputado Bruno Nunes, 2 minutos, faz favor.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, existiriam algumas questões que certamente não respondeu por falta de tempo, mas é a questão de quantos empregos de longo prazo foram criados em consequência do PRR e quanto investimento foi feito no Estado e quanto foi feito pelo privado. Sr. Ministro, eu sei que a sua benevolência com o Partido Socialista tem sido muita, mas eu acho que os nomes têm que ser aferidos e têm que ser ditos dentro desta Comissão. Quando estava a falar agora da situação do Hospital Todos os Santos, que não é do Santo António e nem do Santo António Costa, é de Todos os Santos, o projeto, inclusive, teve um princípio de indemnização à Mottingil por responsabilidade do Partido Socialista, que não colocou o sistema antissísmico num hospital, que é obrigatório por lei. Portanto, chamemos o nome às coisas e digamos que o Partido Socialista foi incompetente. O Tribunal de Contas, o atraso que existiu no Hospital de Todos os Santos, onerou o Estado em mais de 100 milhões de euros por responsabilidade do Partido Socialista. E, portanto, estas questões associadas ao princípio da nomenclatura da unidade territorial que foi feita à pressa e à 25ª hora por Ana Catarina Mendes porque queria ganhar as eleições em Setúbal, onde era candidata, que não percebeu a importância do PIB per capita de Sines, que iria claramente influenciar e lesar toda a zona do Alentejo. Tem um nome, é o Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que cometeu esta gafe. E depois, quando colocamos aqui em cima da mesa a situação da Iniciativa Liberal, de vir falar em relação ao Metropolitano, a Iniciativa Liberal trata tudo muito pela rama. Não sabe exatamente, é tudo muito fácil. A Iniciativa Liberal, com os seus autarcas, andou a votar contra o Metropolitano, por isso nem sabe o que é que está a falar. Não entende, porque acha que isto, investimento do acha que é tudo privado. Para eles até privatizavam as juntas de freguesia e isto estava tudo resolvido. E não percebe que o mercado por si não resolve tudo. O mercado não é uma coisa que tiramos de uma lâmpada de Aladino e que resolve esta situação toda. A situação do Metropolitano chegou agora. O Sr. Deputado Miguel Cabrita foi um dos responsáveis da situação, precisamente quando fizemos uma proposta em Orçamento de Estado para que ficasse resolvido já há muito tempo a situação de estar em Orçamento de Estado, porque avisámos que o PRR de Duarte Cordeiro era mais uma fantasia do PS e foi chumbado porque não incluía na descrição da proposta Odivelas, que é onde...
Obrigado, Sr. Deputado.
É Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, culpa do Partido
obrigado,
Socialista, o socialismo destrói, de facto, a economia.
Senhor Deputado, terminou o seu tempo. Senhora Deputada Dulcineia Moura, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Ministro, o Senhor Secretário de Estado. Senhor Ministro, ontem mesmo, nesta casa, recebemos 3 entidades do setor social. No seio desta 6ª Comissão da Economia e Coesão Territorial. Há algumas críticas, há algumas preocupações, algumas entidades queixam-se de alguma falta de liquidez. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista refere que as verbas são insuficientes face às necessidades sociais e que o PRR não está a responder a essas reais necessidades no âmbito da economia social. Nós bem sabemos, Sr. Ministro, que o PRR não substitui o Orçamento de Estado nem a Política Social Permanente. O Grupo Parlamentar do PSD também entende que o Governo AD, e tem ouvido isso, não só nesta Comissão, mas noutros fóruns, que o PRR deve ser canalizado para investimento estrutural e o Orçamento de Estado para financiamento corrente. Mas pergunto, Sr. Ministro, se os investimentos na economia social têm cumprido o critério da coesão territorial no que diz respeito ao financiamento PRR e já agora, sendo uma parangona já em que o Partido Socialista refere muito que o Governo atual está apenas a executar os projetos herdados, nós entendemos que o Governo atual resolveu foi muitos problemas herdados, mas para que fique claro de uma vez por todas, Sr. Ministro, sabemos que não basta anunciar, que é preciso executar, mas vamos clarificar isto. O que é que distingue o Governo da AD do Governo do Partido Socialista no que toca à execução do PRR?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. Queria fazer uma pergunta sobre a situação dos trabalhadores que foram contratados via PRR para ajudar a alavancar quer a execução dos próprios projetos, quer para executar as reformas que foram inscritas no PRR quando estamos a falar de serviços públicos. Nós estamos a falar de um número muito significativo de trabalhadores, muitos deles altamente qualificados e altamente especializados ou na execução dos próprios fundos europeus, dos projetos, do seu acompanhamento, das candidaturas, mas também em muitos casos das áreas às quais foram alocados. E este horizonte temporal do PRR está a terminar e estes trabalhadores neste momento não têm uma solução à vista. O PS fez uma pergunta no verão sobre quantos eram estes trabalhadores e em que serviços em concreto é que estão colocados dentro do perímetro do Estado. E o que é que o Governo planeava fazer? Recebemos uma resposta dos seus colegas das finanças dizendo que o Governo não iria fazer nada, isto é, que quando terminar o PRR estes trabalhadores terão de sair. Não recebemos a resposta ainda sobre quantos são exatamente e onde é que estão e em que condições de vínculo, mas independentemente do seu número, aquilo que nos parece é que o Governo está a cometer um erro. Desde logo uma injustiça para com as pessoas, mas sobretudo estaremos a desperdiçar recursos altamente qualificados que são importantes não apenas para a execução de fundos europeus e precisamos de acelerar não só no PRR mas também no PT 2030 e em futuros ciclos, mas também porque em muitos casos estamos a falar de pessoas mais jovens que a média da administração, altamente qualificadas, que conhecem os serviços públicos e as áreas onde estão colocadas e, portanto, pergunto ao Governo se o Governo não está disponível para rever a sua posição que nos foi comunicada pelo Ministério das Finanças e se não está disponível para lançar um concurso em que permita a estas pessoas, de alguma forma, ter hipótese de aceder a uma vaga no Estado para poderem reforçar estes serviços públicos, para não se perder este talento e este capital humano. Naturalmente não é regularizar vínculos, porque eles não são incorretos, estão alocados via PRR, mas para não se perder estas pessoas. Só no caso da Segurança Social, por exemplo, são centenas de pessoas que estão nesta situação e será, como digo, e concluindo, Sr. Presidente, não apenas um prejuízo para as pessoas, mas também para os serviços públicos e para a capacidade da nossa administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a pergunta que lhe fiz permitia-lhe falar de economia, não tinha que ficar agarrado só ao PRR, mas acho que lhe permitia também falar de economia e eu vou continuar... Agora percebo que em conjunto com o Sr. Ministro a insistir que de facto se fale de economia nesta comissão. Quando falou da questão da estratégia, o que me disse aqui também é que as obras se vão avançar é porque eram e são naturalmente estratégicas e essa estratégia foi definida como um financiamento por parte do PRR. A estratégia era avançar com esse financiamento e era de avançar em outro e, portanto, o planeamento estratégico falhou. É irrelevante se ele existiu ou não, a questão é que ele falhou e isso é que é importante e é o que estamos aqui a avaliar. O que lhe perguntei relativamente a questões de estratégia era qual era a sua estratégia, a visão do seu ministro e deste governo para o país a médio e longo prazo, particularmente na era pós-PRR, é algo que nós temos insistido em quase todas as nossas intervenções, preocupa-nos muito, principalmente quando analisamos as falhas de execução do PRR e que vão ter que agora ser substituídas de alguma forma, porque, como o Sr. Ministro próprio disse, são investimentos que, não sendo financiados pelo PRR, vão executar. E aqui leva-me à última preocupação, que é, o Chega não se importa, certamente, com isso, porque acha que o dinheiro público é ilimitado e aí são muito próximos do Partido Socialista. Mas nós estamos preocupados e estamos preocupados com o esforço fiscal, por isso, se tudo vai avançar, se estes investimentos vão avançar e não vão ser cobertos pelo PRR, quanto é que vão custar aos contribuintes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leandro Luiz, do Grupo Parlamentar, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O PRR tem sido um instrumento decisivo para alavancar o investimento público e acelerar projetos estruturantes para o país. No entanto, todos sabemos que se trata de um mecanismo temporário, com um horizonte de execução claramente limitado. Nesse sentido, importa perceber que estratégia está o Governo a preparar para que, num cenário pós-PRR, consiga atrair investimento privado e europeu, assegurando a execução de projetos estratégicos nesse horizonte pós-PRR. Por isso, pergunto, Sr. Ministro, o que podemos esperar pós-PRR? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado O Costa, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, Sr. Ministro, esteja descansado, que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista temos todo o interesse em discutir economia, internalização, exportações, os desafios da nossa economia, e certamente vamos ter requerimentos sobre esses temas, porque há muito para debater nestes assuntos, a bem do país e a bem da nossa competitividade. Sobre os temas que aqui foram colocados, o Sr. Ministro há pouco falava também do Zir do Tejo, e também, se me permitem, do Médio Tejo, que também saiu do centro, aí sem efeitos nos fundos comunitários, e que isso pode ter contribuído para eventuais problemas no Alentejo. A verdade é que o Médio Tejo e o Zir do Tejo estavam integrados, do ponto de vista de fundos comunitários, em locais onde não iam, onde nem sequer tinham direito de voto nas CCDRs, onde colocava alguns problemas da própria gestão da organização e até a nível territorial. E sim, se a Luzir e do Tejo era e ajudava a colocar o Alentejo para baixo, é porque era também, se calhar, o parente pobre também do Alentejo. E esta nova forma de colocar entre Médio Tejo, Luzir e o Tejo e Oeste é, na nossa opinião, uma forma justa e equilibrada de encontrar financiamento. E perguntava como é que está a correr esse processo também. Sobre a questão do acompanhamento dos fundos comunitários. Existe carência de mecanismos de acompanhamento e de fiscalização e algumas também omissões de informação sobre penalizações de incumprimento. Por isso é para nós muito importante algumas questões que deixava ao Sr. Ministro, até para evitar estas questões que aqui foram já colocadas, de incumprimentos, de falta também de respostas. Quem acompanha, quem fiscaliza, que mecanismos de acompanhamento estão previstos, quais as penalizações, e está prevista uma avaliação destas realizações. Porque isto é importante colocarmos, e não vale a pena estarmos aqui no debate a falar do passado, do que aconteceu há 2, 3 ou 4 anos. O governo do Partido Social Democrata, CDS, está no governo há 2 anos, por isso essas perguntas devem ser dirigidas ao presente, porque é quem está com a capacidade de decidir, e não ao passado e respostas do passado, porque também já ouvi aqui audições que parecíamos que estávamos em audição a governos que já não estão em funções há mais de 2 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria de colocar aqui, já que estamos numa audição relativamente a fundos comunitários, e já que devemos falar de verdadeiras reprogramações, gostaria de colocar aqui 2 ou 3 questões relativamente ao PT 2030. É óbvio que o governo da AD já vai quase em 2 anos, mas quer dizer, a nossa sim, nosso Sr. Ministro, o nosso karma é andar sempre a correr atrás do prejuízo. E aqui o PT 2030, lá está, começámos também mais com 1 ano ou 1 ano e meio de atraso. É a nossa responsabilidade, é andar a recuperar o tempo perdido pelo Partido Socialista. Mas dito isto, Sr. Ministro, gostaríamos de saber qual é que é o estado de execução relativamente ao PT 2030 e o que é que podemos esperar concretamente relativamente a esta mesma reprogramação e se nos podia indicar aqui quais é que foram as prioridades definidas pelo Governo no âmbito desta reprogramação e relativamente à famosa regra da guilhotina do N+3, se esta situação está efetivamente ultrapassada e o que é que podemos efetivamente esperar da reprogramação. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eram estas as nossas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez ao Sr. Deputado Armando Mourisco. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, o número de cidadãos sem assistência na área social e na saúde é enorme. E eu sou no SUS, retóricas diferentes, a verdade é que com esta revisão, com esta reprogramação, foram retiradas 263 milhões nessa mesma área social na saúde. São creches, são lares, são hospitais, são centros de saúde, unidades de cuidados continuados que deixam de serem realizados. O Governo está a governar há quase 2 anos e continuam, quer o Governo, quer os partidos que apoiam o Governo, o Chega e a AD, é usar o disco super arriscado da culpa dos outros. Sr. Ministro, como é que justifica que perante esta crise grave na área da saúde e na área social se tenham retirado tantos e tantos milhões de investimento? Sr. Ministro, quanto aos custos da construção, passaram de 30 mil para 42 mil euros por cama. Revelou-se manifestamente insuficiente. Porque é que neste tempo todo não foram capazes de ouvir as instituições e repor os valores que fossem próprios para poder fazer estes investimentos. E finalmente, Sr. Ministro, coesão territorial real. ao retirar projetos de infraestruturas no interior, e são muitos, não está o Governo a condenar estas regiões a aumentar o atraso estrutural que o PRR deveria combater? Senhor Ministro, este Governo parece que o Robin dos Bosques, mas ao contrário, é que está a retirar aos pobres e aos remediados para colocar no bolso dos ricos. É estas questões, Sr. Ministro, que desculpa, é estas questões que importa esclarecer para que os portugueses lá em casa sejam devidamente informados daquilo que é a governação atual e à data.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, para terminar naquilo que diz respeito à intervenção dos Srs. Deputados. Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nesta audição nós podemos concluir 2 ou 3 pontos e que vou-me cingir a temas factuais. Primeiro facto, só avisos deste Governo, isto é, com a assinatura deste Governo, coisas só lançadas por este Governo. E qual foi o resultado que foi alcançado? Portugal 2030, avisos da inteira responsabilidade deste Governo, mais de 7 meses de atraso para dar resposta. O Governo disse que eram 60 dias. PRR, o Governo lançou avisos dizendo, com a assinatura deste Governo, que se comprometia a analisar em 60 dias. Há casos que demoram mais de 1 ano a dar resposta aos promotores. Há prazos, há projetos que estão concluídos, que estão há mais de 1 ano por abrir. Isto não são atrasos. Isto são atrasos concretos, verificáveis e documentados. São evidências e são da inteira responsabilidade deste Governo. E hoje temos uma nova notícia. É que perante um novo compromisso do Governo, que avaliaria em 40 dias os apoios disponibilizados pelo Banco Português de Fomento, a notícia é que o Governo não vai cumprir outra vez os prazos que definiu nos avisos do Banco Português de Fomento. Mesmo que seja menos, mas aquilo que esperávamos aqui nesta audição é nós vamos cumprir o prazo que comprometemos há pouco tempo. E isso, na verdade, são factos. São factos de atrasos, de exemplos concretos, porque isto é que é o conta para as empresas que estão à espera, ou as IPSS. E nesta audição nós não tivemos uma explicação cabal destes atrasos. Não vimos as medidas, não foram justificados ou não se os critérios são robustos e sérios e rigorosos na análise dos investimentos no âmbito do Banco Português de Fomento, e também não identificou, Sr. Ministro, os projetos que retirou do PRR. Porque quando o Sr. Ministro, na reprogramação, diz que foram retirados 18 centros de saúde, eu estou certo que não foi ao calhas. Deve ter a ver com projetos de centros de saúde em concreto, em sítios concretos. E aquilo que nós pedimos é que, quer neste caso, quer noutros, possa haver transparência e o Sr. Ministro possa partilhar com todos os projetos que foram retirados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim as intervenções dos grupos parlamentares nesta segunda ronda. Cabem 18 minutos, conforme já tinha anunciado, para as respostas. O Sr. Ministro informou-me que quem vai responder nesta segunda ronda é o Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, a quem dou já a palavra. Transmito só ao Sr. Ministro, a pedido do Sr. Deputado Miguel Cabrita, pediu-me para lhe transmitir que se ausentou da sala porque está em simultâneo numa audição a outro membro do Governo, que não foi por qualquer desconsideração, mas por esse motivo apenas, e que ouvirá atentamente a resposta que lhe for dada à questão que colocou. Assim sendo, o Sr. Secretário de Estado tem 18 minutos, o Sr. Ministro também me informou se porventura sobrará tempo ou houver necessidade que ainda usará da palavra. Dentro dos 18 minutos, o tempo é do Governo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado. Começaria por desejar um bom ano a todos, com os votos, de facto, estes trabalhos contribuam para o bem do nosso país e do nosso povo. Depois de ouvir a audição em que estamos, e também, enfim, já vindo também de outras passadas, eu começaria, talvez, em vez de responder já em concreto às perguntas, colocar, no fundo, algumas ideias com as quais devem balizar o nosso raciocínio quando falamos de PRR, de investimentos, do sair, do entrar. Na verdade, tenho-me esforçado, sem grande sucesso, por transmitir que o país tem uma estratégia, o PS teve uma estratégia, desenhou-a num PRR, a AD terá uma estratégia e quem seguirá também há de ter uma estratégia. E a estratégia significa que é composta por políticas públicas, por investimentos públicos e por fontes de financiamento que financiam essas políticas públicas. São elas a receita de impostos, fundos europeus, neste caso temos PT 2030 e PRR, e outras fontes que por aí há. E, na verdade, o que devemos ver é o PRR, ou o PT 2030, como auxiliares de financiamento a todas estas políticas que os diversos governos querem implementar ou estão a implementar. O Sr. Ministro referiu que alguns dos investimentos, muitas vezes são aqueles até que são mais falados na comunicação social, acabam por ter financiamento alternativo numa outra fonte de financiamento. O conceito retirar do PRR deve ser então interpretado como tirar do PRR o financiamento de determinada obra. Não significa que o país abandone essas obras. E se nós olharmos, é verdade que o PRR tem algumas vicissitudes que não são compatíveis com projetos que, com certeza, na melhor das intenções, foram incluídos no PRR e que o tempo, por aquilo que é o nosso país, por aquilo que são as vicissitudes do mercado que nós temos, nos levou à impossibilidade de concretizar. Falamos na primeira barragem do Pisão, falamos na descanalizadora do Algarve, falamos na tomada de água do Pomarão, falamos nas linhas do metro de, ou falamos no Hospital de Lisboa. Ora, o que é que o Governo tem feito? Procurado financiar estes investimentos. Assegurou, através de resolução do Conselho de Ministros, o financiamento da barragem do Pisão. Procurou, na negociação do PT 2030, incluir parcela de financiamento dentro do programa sustentável para estes três projetos. Ora, o que o Governo tem feito é procurar encontrar formas de financiamento alternativas daquilo que, dentro que são os investimentos considerados estruturantes, dentro das políticas sociais que este Governo pretende implementar, deverá financiar. Quando nós falamos o Centro de Saúde A, B ou C, deixou de se concretizar, está no interior, estamos a penalizar o interior em detrimento do litoral, e não aceito que me chamem Robin dos Bosques. Peço desculpa, mas isso eu não aceito. Agora, nada daquilo que foi feito tomou em consideração aquilo que é um projeto está na Câmara Municipal A ou B, está no interior ou no litoral, esteve em questão apenas o corolário de que, se nós não o fizéssemos, o país perdia 1.300 milhões de euros. É claro que fizemos algumas opções, aquelas que efetivamente nos permitem otimizar aquilo que definimos como pressuposto de partida e que já aqui foi dito, não perder subvenções. E, portanto, tudo aquilo que foi feito com o objetivo de conseguir concretizar este objetivo, não foi porque estamos no interior ou estamos no litoral, estamos em Tavira ou estamos em Faro, estamos em Lisboa ou estamos no Porto. Foi porque o tempo que temos mostrou-se insuficiente por aquilo que era a realização dentro do prazo. E, portanto, se queiramos chamar ideológico, então o que há de ideológico num PRR provavelmente são as reformas. Ora, aquilo que o Sr. Ministro aqui disse e mantém-se, de facto as reformas não foram em nada alteradas. Quanto ao timing da reavaliação que fizemos, foi um timing muito curto. Foi um timing que é incompatível com qualquer, não obstante se ter ouvido algumas entidades, não é compatível com discussões longas porque o tempo era curto. E precisávamos exatamente de o acelerar e aí o terminarmos em 31 de outubro, por forma a concretizarmos o 8º pedido de pagamento, tomando em consideração já os ajustamentos que estávamos a fazer. E, portanto, resultou daí que o número de marcos e metas reduziu-se em 6, aumentámos em 12 o 8º pedido de pagamento, que amanhã será supostamente avaliado positivamente pela Comissão Europeia, e, do ponto de vista de financiamento, prescindimos de 311 milhões de euros de empréstimos, tendo em conta que é ligeiramente menos do que aquilo que foi a saída dos 100 milhões do Hospital de Lisboa e também da linha de metro de Alcântara. E, portanto, vale a pena, no fundo, olharmos daqui para a frente aquilo que é
a forma que temos, ou que instrumentos temos para financiar as políticas que cada governo, independentemente de quem seja, quer implementar. Não podemos, aliás, ali o senhor deputado do Partido da Iniciativa Liberal baralhou-me quando começa por dizer que nós retiramos e a seguir, ou deixámos de fazer aqueles investimentos, e a seguir vai dizer qual é o encargo para o orçamento do Estado destes investimentos. Então onde é que nós ficamos? Ficamos num sítio onde eles saem ou ficamos num sítio onde eles se mantêm e há de haver um financiamento alternativo? É claro que é isso que se deve fazer e isso deve estar, de facto, enquadrado naquilo que são as políticas sociais que o país deve fazer, nos centros de saúde que o país deve ter e em tudo, nas camas para cuidados, para a rede de cuidados continuados, tudo isso deve ser, de facto, feito. Relativamente à saúde, também um pequeno pormenor. Muitas vezes nós vimos um sinal negativo, mas não tem necessariamente que ser fazer menos. Na verdade, na saúde, nós até trocámos edifício novo por edifício requalificado. Como o edifício requalificado é mais barato que o edifício novo, até conseguimos mais do que aqueles que estavam inicialmente descritos. E, portanto, diria que, na verdade, me parece que este é o resultado de uma reprogramação que teve, ou de um reajustamento, que teve, sobretudo, em linha de conta, aquilo que é o objetivo essencial de não perdermos fundos europeus na parte das subvenções. Também relativamente à pergunta... Ah, é aquilo agora que conta. Também relativamente à pergunta ligado com os fundos europeus, PT 2030, e aquilo que é o efeito que houve da revisão intercalar, também, enfim, apelidada de reprogramação, aqui as opções, diria que mais uma vez caímos na necessidade de fazer opções que nos permitissem salvaguardar o não perder fundos europeus no PT 2030 no ano de 2025. Aquilo que é apelidado da regra de guilhotina, o N mais 3 em 2025, valia cerca de 3.048 milhões de euros e o que temos é que foi cumprido, mas graças à reprogramação. Não tendo nós feito a reprogramação, porque permitiu a elegibilidade de um conjunto de áreas que nos permitiu considerar como concretizado execução que, de facto, ainda não está concretizada, no caso da habitação, no caso do STEP, no caso do Restore, no caso, enfim, de outras áreas, como sejam a resiliência hídrica e a habitação. E, portanto, aí o que temos é, de facto, que, não sendo esta reprogramação, o país perdia mais 750 milhões de euros. A reprogramação valeu-nos mais de 830 milhões de euros, mas em termos de comparabilidade, dado que a aritmética não é o bolo, mas o que cada programa consegue, e portanto significa que a reprogramação acabou por levar um bocadinho mais do que aquilo que era necessário, ainda assim houve várias zonas, e neste caso o Algarve foi aquele que levou a que mais tarde se conseguisse concretizar, mas todo esse trabalho levou a uma reprogramação alinhada com aquilo que são as prioridades europeias e que tiveram, no nosso caso, o benefício de nos ajudar para podermos cumprir com o N mais 3. Ora, cumprir com o N mais 3 em 2025 significa que aumentámos ou temos pela frente um caminho tão longo ou mais ainda que aquele que verificámos em 2025, dado que em 2026 temos mais de 3 mil milhões de euros de execução pela frente e não temos agora o efeito da reprogramação. Até porque o efeito da reprogramação tem este efeito perverso de que se já contou, agora é preciso obra para encher. E, portanto, essa obra para encher acaba por não ir contar porque já lá está. E, portanto, significa que temos e estamos a trabalhar. A última SIC já trabalhou num conjunto de medidas de aceleração para, no fundo, maximizarmos a execução e é nesse trabalho que estamos em... está em curso, à semelhança do que se fez também em 2025. Relativamente às questões dos trabalhadores, é uma preocupação que temos, de facto, colocada pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita, e que, naturalmente, estamos a acompanhar e a ver, naturalmente, que houve um conjunto de trabalhadores, houve uma estrutura de missão até que foi construída para, ou criada para o efeito do PRR. Na altura, o Governo entendeu que tudo isto era temporário, portanto, significa que, a seu momento, temos que repensar e a dinâmica da administração pública levará, com certeza, a selecionar aqueles que são os melhores para se manterem e, provavelmente, a não selecionar, dependendo daquilo que é o número que temos de pessoas neste quadro de PRR. Relativamente ao Sr. Deputado Costa, deixe-me que lhe diga que, na verdade, o PRR tem uma fiscalização como tem os fundos europeus. Isso não nos falta, não é? De facto, há um escrutínio grande que acaba por ter, quer por um lado, comissões independentes que avaliam, cada pedido de pagamento que é feito tem um conjunto de trâmites que requerem, de facto, avaliação de várias entidades. Tem o escrutínio também europeu, Tribunal de Contas, a própria Comissão Europeia e, dentro do nosso país, todas as entidades que estão ao serviço. E, portanto, significa que não significa isto que, de vez em quando, não se encontre uma ou outra batota. O país tem-nos dado provas que, por mais que se faça, acaba sempre por haver. E, portanto, temos que estar sempre conscientes de que devemos trabalhar para reduzir isso. Queria também, ali ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, há pouco fez uma pergunta, mas eu gostaria de a clarificar aqui, que tem a ver com o Hub da Figueira da Foz. O Hub da Figueira da Foz, e tendo em conta a história que contou, é toda a verdade. Na reprogramação que fizemos no final do ano de 2024, e que depois culminou no primeiro trimestre de 2025, concluímos que, dentro daquilo que era os hubs que tínhamos, Lisboa não tinha capacidade de concretizar no tempo e que a Figueira da Foz teria tempo de concretizar a tempo, com algumas dúvidas logo à cabeça. E foi incluído, foi trocado o hub de Lisboa pelo hub da Figueira da Foz. É claro que o tempo vem-nos mostrar e que levantar muitas dúvidas relativamente à capacidade da concretização da obra dentro do prazo do PRR. E muitas vezes também devemos pensar o seguinte: quando há projetos que são constituídos por várias obras, se uma não cumpre, as outras também não cumprem, porque não recebemos o dinheiro para lhe pagar. E, portanto, aqui todos os cuidados são poucos para evitar que isto nos aconteça. Então, neste realinhamento de objetivos, decidiu-se, para minimizar risco, retirá-lo do PRR. Ainda assim, quer a Sra. Ministra do Ambiente, quer o Sr. Ministro da Coesão Territorial e da Economia e da Coesão Territorial, estão a trabalhar no sentido de encontrar o financiamento alternativo para estes projetos. Um deles passa também por dentro dos fundos europeus, que é o que temos feito, tentando procurar em fundos alternativos aquilo que se consegue fazer. A barragem do Pisão paga um bocadinho, provavelmente, PT 2030. O resto terá que ser o Orçamento do Estado ou outras fontes que se venham a concretizar. Mas a história do hub da Figueira da Foz é essa, e sei que tenho lá uma audiência pedida para falar com a CIM Coimbra, e que irei receber, e também de todas as entidades. Ouvi aqui falar que as entidades da área social não foram ouvidas, mas, enfim, não me recordo que tenha lá chegado pedido para receber, mas que estamos disponíveis para ouvir todas as entidades. Sendo certo que aqui, muitas vezes, não é uma vontade do Governo pôr ou tirar. Aqui há um contrato feito por essas entidades que asseguraram que cumpriam no prazo PRR, um conjunto de tarefas que, na verdade, acabaram por não, ou que se espera neste momento, ou que, infelizmente, previmos que não se vá concretizar. Muito bem, ficava por aqui agora. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro ainda quer usar a palavra. Tem cerca de 3 minutos para o efeito, com alguma tolerância que necessite. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente não me levar a mal, eu ia aproveitar esta circunstância e estes minutos para clarificar aqui um ponto que tem a ver com a Comissão de Economia e que tem a ver com uma notícia que vi agora aqui há pouco, na sequência de uma entrevista que acabei de dar antes de vir para cá, à Antena 1 e ao Jornal de Negócios. E vi aqui um título que sugere que sem a proposta de legislação laboral sem acordo na concertação social, a legislação laboral não teria pernas para andar. Ora, eu admito ter usado esta expressão, eu uso-a muitas vezes, a expressão de ter pernas para andar ou não ter pernas para andar. O que eu quero aqui clarificar é que estas palavras que eu disse significam que eu defendo que se procura obter o acordo na concertação social, que o acordo na concertação social deve estar dirigido à procura de aumentos de produtividade, deve ser o foco das alterações legislativas a fazer na legislação laboral e, portanto, que desejavelmente deve haver acordo na concertação social. Se houver esse acordo, isso há de facilitar a sua aprovação na Assembleia da República. E, portanto, nessa medida, ele terá melhores pernas para andar se merecer o acordo na concertação social. Terá melhores pernas para andar, facilitará a sua aprovação na Assembleia. Não quer isto significar que não possa a proposta do Governo chegar à Assembleia, mesmo que, infelizmente, não seja obtido o acordo na concertação social. E, portanto, aproveito esta oportunidade para clarificar este ponto, no sentido de procurar pôr em evidência quanto o acordo é importante, quanto nós o desejamos, mas o Governo não fica impedido de cumprir o seu programa, mesmo que não haja acordo na concertação social. E é só, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, terminamos agora esta primeira audição aos dois requerimentos do PS e do PSD e, como combinado, chegados aqui, vamos olhar para o relógio e fazer contas. Foi isso que eu sugeri há pouco e combinámos. Esta audição demorou cerca de 2 horas, não chegou, 1 hora e 3 quartos. Temos cerca de 1 hora, o Sr. Ministro tem que sair às 3h30. É isso, Sr. Ministro? Temos cerca de 1 hora para a segunda audição, pelo que eu não sei adivinhar, acho que ninguém sabe, a não ser que possamos fazer esse balanço, que inscrições é que vão haver para esta audição. Temos neste momento na sala os grupos parlamentares do PS, do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Único da JPP. Pelo que, se todos usarem da palavra, eu posso fazer as contas quanto é que isto demoraria. É como a outra, é fazer as contas. Então, vamos fazer as contas. 8 minutos ao PS, mais 7 ao Chega, 15, mais 8 ao PSD, 23, mais 6 à Iniciativa Liberal, 29, mais 2 à JPP, 31, se todos usarem da palavra. 31 minutos para os senhores deputados e 31 minutos para o Governo. Isto para a primeira ronda, daria uma hora, mais a eventual segunda ronda, se houver, que eu também não sei adivinhar. Portanto, eu diria o seguinte, para esta audição, a estimativa que podemos fazer é, se todos usarem da palavra no tempo regimental e se todos cumprirem com a minha ajuda, rigorosamente o tempo, 1 hora para a primeira ronda. Mais a segunda ronda, que eu não sei, se calhar ninguém sabe neste momento, quantos inscritos é que poderia haver. Portanto, senhores deputados, é este o balanço que eu posso ajudar a fazer, ou é esta a previsão que eu posso ajudar a fazer. Pelo que coloco à consideração de Vossas Excelências o que fazemos neste momento. Muito bem, o requerimento é do PS. Senhor deputado Hugo Costa, faz favor, em nome do Partido Socialista.
Naturalmente, o Partido Socialista até podia só usar da primeira ronda, não é isso que está em causa. Agora, parece-me a mim estarmos aqui a decidir que todos os partidos vão usar só aquele tempo, que não vai haver segundas rondas, isso aí viola naturalmente o próprio regimento da Assembleia da República. Nenhum de nós aqui sentado pode dizer que qualquer partido, qualquer deputado não chega aqui e vai não fazer uma ronda de 2 minutos. Eu aí não conseguimos sequer impedir isso e acho que o bom senso parlamentar adiar, por uma única razão. O grupo do Partido Socialista até pode só fazer os 7 minutos, não é isso que está em causa. Mas o facto de o regimento da Assembleia da República permitir que qualquer deputado se possa inscrever, não podemos garantir, e já é 12h30, mesmo esse tempo que está aqui colocado, daria com o cumprimento dos tempos 1h35, 1h40. Sr. Presidente, a agenda era conhecida, o Sr. Ministro marcou às 10h30, por uma agenda que era conhecida, tendo de sair à 1h30 para 2 requerimentos. A Assembleia da República tem regras.
O Sr. Ministro pede uma palavra e eu vou-lhe a dar, porque é certamente para contribuir para uma solução. Sr. Ministro, faz favor.
Claro que é, porque a Assembleia da República tem regras e o Governo se submete a elas. Eu queria dizer ao Sr. Presidente, para os seus cálculos e para a decisão informada da Comissão, que o Governo não precisa de mais do que 10 minutos para tomar a sua posição. E, portanto, nessa medida, não vejo razão para não avançarmos já.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhor Deputado Ricardo Carvalho, está-me a pedir a palavra, julgo eu, para, pela condução dos trabalhos. Uma interpelação à mesa é pela condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para apelar ao Partido Socialista para que decorra a audição, nós da nossa parte iremos prescindir da segunda ronda. O tema é relevante, penso que no tempo estimado pelo Sr. Presidente e face à afirmação do Sr. Ministro, temos todas as condições. Por isso propomos que se avance.
Dos trabalhos, faz favor.
Sim, apenas para dizer que da nossa parte não faz qualquer tipo de sentido que decorra uma audição a correr, ou seja, estaríamos a minimizar o tema, estaríamos a reduzir aquele que é o tempo que os deputados têm direito para intervir. Eu dou um exemplo, nós neste momento temos 5 deputados aqui sentados, se os 5 quisermos fazer uma segunda ronda, não vamos limitar essa segunda ronda por aquilo que é ou não é a agenda do Sr. Ministro, que tem o dever de responder a esta comissão e por este motivo há regras a ser cumpridas e como o proponente neste caso está disposto a remarcar ou a voltar a propor para que haja uma nova data, então nesse sentido achamos que é a solução indicada e que respeita também aqueles que são os poderes desta Comissão e da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, faz favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista até teria disponível para fazer a alteração, mas tanto quando sei qualquer alteração de grelhas ou qualquer alteração tem que ser por unanimidade, não parece que exista unanimidade e o bom senso, até porque quando o Sr. Ministro solicitou a marcação às 10h30 de uma reunião com duas grelhas, quando tinha que estar despachada às 13h30, certamente a responsabilidade não é do Parlamento.
Muito bem. Srs. Deputados, eu tenho aqui duas soluções, que enfim, que não são propriamente regimentais, tentarei enquadrá-las o melhor possível com a ajuda de todos. Tenho aqui duas soluções. Uma é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entender tirar o próprio requerimento e voltar a apresentá-lo, e o agendamento será novamente feito. Se for esse o entendimento, ficamos por aqui. Há outro entendimento, que é o colocar à consideração do plenário da Comissão, decidir por maioria se continuamos ou se não continuamos. Agora, se o grupo parlamentar do Partido Socialista resolver tirar o requerimento, naturalmente que a audição fica prejudicada e será novamente adiada. Eu precisava de saber concretamente se é essa a posição do grupo parlamentar do PS que eu próprio não intuí.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um requerimento apresentado. Tem um requerimento apresentado, naturalmente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não obstaculiza que a audição exista. Agora, volto a dizer, o que obriga não a maioria, mas a unanimidade, é uma alteração de grelha de tempos.
E mas isso não está em causa, isso não está em causa. Eu penso que a alteração... Sr. Deputado, vamos lá. Se eu bem entendi, ninguém propôs a alteração de grelha de tempos. O que houve foi uma posição de um grupo parlamentar que anunciou que não tem inscrições para a segunda ronda. Mas ninguém propôs a alteração de grelha de tempos. A questão é assim, ou avançamos com a grelha de tempos que temos e não há nenhuma alteração à grelha de tempos, porque isso não foi tratado, nem é a altura para o tratarmos, ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é autor do requerimento, entende que não há condições para fazer a audição e ela será novamente agendada. Bom, eu mais disto do que isto, eu não posso fazer, Sr. Ministro. Srs. Deputados.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista existem condições para fazer a audição.
Então, assim sendo, já perdemos 6 minutos. Bom, portanto, então, assim sendo, Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Nós achamos que...
Uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, que é para dar um contributo...
Que é sobre isso que estamos a tratar. Da reflexão que aqui fizemos, ficamos com o tema tratado, tanto quanto possível, mas há aqui um tema que vale a pena, e isto decorre mesmo da nossa boa vontade para tentar resolver e do escrutínio. Mas aquilo que pedimos ao Sr. Ministro é que o Parlamento não pode ser a agenda das horas vagas. Tem que se, quando há uma audição no Parlamento, nós temos que ter presente que isso está na agenda. Eu próprio fui convidado para estar numa conferência da Antena 1 de manhã, mas não fui porque tinha aqui um compromisso no Parlamento e um compromisso consigo, que merece o máximo respeito. Ora, quando nós fazemos agendamentos, eles têm que ser previstos nas agendas. Porque a audição foi com o Sr. Ministro, com toda a consideração, respeito e experiência que nos merece o Secretário de Estado. E o que está aqui em causa da nossa reserva é o respeito pelas regras de funcionamento da Assembleia. E o que eu lhe peço é que no futuro, e os serviços têm feito um enorme cuidado de interação com os serviços, com o seu gabinete, é que isso possa estar presente. Era só esta nota, este pedido que lhe deixo, era este pedido que lhe deixava, para que o Parlamento não pode ser feito em part-time ou em regime de tempo parcial. Quando o Sr. Ministro é pedido a sua presença, é para vir a tempo integral, não é só em meio tempo. Era esta nota e este pedido que lhe deixávamos. E vamos avançar, da nossa parte, seremos muito breves, aliás, na exposição do requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, assim sendo. Agradecemos é a mesma, como é sabido. O requerimento é da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que inicia com uma intervenção inicial até 8 minutos. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Nós solicitámos esta audiência ao Sr. Ministro e ao Governo por causa de algo que foi tornado público também, em que a imprensa nacional deu conta de que Portugal corria o sério risco de perder a sede da European Startup Nations Alliance. E este risco de se perder esta sede, esta entidade europeia, decorre, segundo a informação pública, de atrasos sucessivos do Governo na formalização do processo de transição desta entidade para o Estatuto de European Digital Infrastructure Consortium. E, portanto, aquilo que é público é que houve falhas de prazos na formalização da candidatura, há aqui um risco de uma perda de influência política, económica e estratégica, sobretudo quando outros Estados-membros já manifestaram disponibilidade para acolher a sede desta estrutura europeia, e acresce ainda que se trata de um projeto financiado pelo PRR, em cerca de 6,7 milhões de euros, com um valor já recebido de 3,1 milhões de euros. E, portanto, a razão desta audição, deste pedido, é para que o Sr. Ministro possa esclarecer as razões que conduziram a estes atrasos e, sobretudo, o que é que está a ser feito para que possamos reter e manter esta agência europeia. Não tenho dúvidas que o Governo terá interesse em mantê-la e fazer o seu melhor, mas face aos atrasos nós não poderíamos deixar de questionar e pedir a sua presença e do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Ministro, tem até 8 minutos para responder às questões colocadas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer ao Sr. Deputado Nuno Fazenda o seguinte. Não há nenhum atraso do Governo, nem há nenhuma falha de prazos no que respeita à ESNA. Pela simples razão de que não há prazo, e não pode haver atraso em falha sobre um prazo que não existe, para pedir à Comissão Europeia a constituição desta agência. O que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é o seguinte. Em primeiro lugar, a ESNA tem 19 associados, ou tem associados de 19 Estados-membros, nenhum deles é o Estado-membro, são instituições diferentes de 19 Estados-membros, e Portugal é aqui representado pela Startup Portugal. Tem um Conselho da Presidência que é composto por 5 Estados-membros, Portugal está sempre presente, em lugar permanente na Presidência, e depois os 4 restantes vão rodando pelos diferentes representantes dos diferentes Estados-membros. No que respeita ao futuro, não está em discussão acabar com a ESNA, está fora de causa acabar com a ESNA. A ESNA é uma associação que envolve instituições de diferentes países e não é nenhum decreto, não é nenhum prazo que extingue esta associação. Está fora de causa acabar com a ESNA. O que está em causa é evoluir para um modelo europeu que lhe dê maior escala, que lhe dê maior sustentabilidade financeira e que faça integrar também os demais Estados europeus que não fazem parte destes 19, é ir para além dos 19, ir até aos 27 Estados-membros.
A ESNA tem sede em Portugal e vai manter-se em Portugal. A ESNA funciona em Portugal e ninguém vem cá a extinguir a associação nem fechar as portas desta instituição. Não há nenhum risco disso. Portanto, esse alarmismo que foi criado é absolutamente fantasioso. Portugal, como eu já disse, não está atrasado, na medida em que não há nenhum prazo para pedir à Comissão Europeia a constituição do Serviço Europeu. Agora, o que lhe posso dizer também é que é a intenção do Governo, a curto prazo, apresentar à Comissão Europeia uma proposta que transforme a ESNA, que é uma associação sediada em Portugal, de direito privado, envolvendo associações ou instituições de diferentes Estados-membros, é transformar a ESNA num serviço europeu, que lhe dê maior escala, no plano técnico, no plano financeiro, e que lhe alargue o âmbito para 27 países em vez de 19. O Governo tem tudo preparado, está à espera da melhor oportunidade político-diplomática para apresentar o documento em Bruxelas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento uma vez mais todos os colegas presentes. Primeiramente, só uma nota sobre aquilo que também foi referido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Consideramos que, pelo respeito necessário que deve ser tido por esta Comissão e pela Assembleia da República, que não estou a pôr em causa a atenção que tenha, aquilo que acho que deve ser cumprido no futuro é que haja uma melhor agilização, digamos assim, daquela que é a sua agenda, para que possa também cumprir de forma necessária aqueles que são os compromissos obrigatórios que existem com o Parlamento e, neste caso, com esta Comissão. Porque sabemos que tem sido sistematicamente difícil agendar audições consigo, seja regimentais, seja a requerimento, que são constantemente rematadas mais para a frente no calendário e que não podem, quando são marcadas, estar dependentes de, bom, começa-se às 10h30, só posso até à 1h30. O próprio deputado Nuno Fazenda referiu, também tinha outros compromissos e teve que os adiar porque há uma responsabilidade maior nesta comissão. Portanto, era apenas essa uma nota introdutória que acho que é relevante ficar também registada a nossa posição face àquilo que consideramos ser alguma descredibilização da sua parte daquilo que é a importância desta comissão. Mas pronto, fica apenas esta nota sobre o tema que nos traz aqui hoje. Bom, as notícias indicam-nos que há, de facto, também um risco de, no que diz respeito à ESNA, perdermos aquela que é a sede. O Sr. Ministro está a dizer que não. Eu pergunto qual a base também com que diz e com que afirma isso mesmo que acabou de dizer. Porque sabendo que há países como Espanha, como Luxemburgo, que estão interessados porque o Estado português não está a ser capaz de cumprir os prazos para que de facto, consigamos manter esta sede, aquilo que eu lhe pergunto é qual a sua base para dizer que não vamos perder. Quando, inclusivamente, temos o diretor da Aliança Europeia de Startups a dizer que o Governo está e pode comprometer não só a sede, mas também o financiamento e a sustentabilidade, perdendo, inclusivamente, 3,1 mil milhões que já tinham sido, no fundo, injetados por parte do PRR. Portanto, é essa a pergunta que lhe faço, e se também nós estamos aqui num retrocesso em algo que é fundamental, que quando falamos de startups, de inovação, de desenvolvimento, daquelas que são muitas vezes o berço, a base de uma empresa de enorme dimensão no futuro e, em muitos casos, na larga maioria, de inovação, que é aquilo que o seu Governo diz tanto querer defender e trazer para o nosso país. Portanto, a pergunta que lhe faço é precisamente esta. Estamos em risco ou não de perder a sede da ESNA? Há ou não há risco de perder fundos, como, aliás, o diretor da Aliança Europeia de Startups disse? E qual a sua base para dizer que tal não vai acontecer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, até 7 minutos para responder, por favor.
Senhor Presidente, Sr. Deputado, eu reafirmo aquilo que disse há pouco e com os fundamentos que há pouco enunciei. A ESNA é uma associação de direito privado. Eu pergunto se há algum risco de alguém exterior a Portugal vir a uma associação qualquer em Portugal, à Fundação Gulbenkian ou aos bombeiros voluntários da Pampilhosa da Serra, e dizer os senhores vão mudar a vossa sede para outro sítio. Isto não existe. É exatamente assim. A IESNA é uma associação de direito privado. Para alterar os seus estatutos precisa de um acordo de três quartos dos seus membros e, portanto, era preciso que houvesse essa quase unanimidade para decidir alterar a sede. E alterando a sede, depois era preciso ver que património levava, porque este património é português. Os equipamentos que estão na sede são propriedade portuguesa, de instituições portuguesas, no caso, a instituição que lá está representada, a Startup Portugal. Por outro lado, quando fala do atraso, o atraso significa que eu tenho uma hora para cumprir, e se eu não tenho hora para cumprir, não chego atrasado. Não há nenhum dia, nem nenhuma data para fazer este requerimento à Comissão Europeia. Finalmente, insisto que a intenção do Governo é apresentar este pedido à Comissão Europeia em tempo oportuno. Os documentos estão todos prontos, só estão a aguardar oportunidade política ou diplomática para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, até 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o PSD votou favoravelmente este requerimento do PS, porque nos parecia pertinente. Estamos verdadeiramente esclarecidos com as suas declarações e só damos esta evolução da ESNA para a EDIC como consórcio europeu, formulando os votos que fique efetivamente em Portugal, como é o desejo do Governo português e todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Ministro, até 8 minutos para responder, faz favor.
Há mais inscrições?
Eu não tenho mais inscrições. Para a segunda ronda. Sim, vai haver segunda ronda. Primeira ronda. Muito bem. Sr. Ministro, então ainda há uma inscrição na primeira ronda, da JPP com 2 minutos, e há a segunda ronda, pelo menos com a inscrição do Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Ministro, faz favor.
Senhora Presidente, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, quero agradecer a sua compreensão e a forma rápida como compreendeu a posição do Governo. Há, de facto, aqui uma sintonia especial. Nós vamos fazer tudo o que é necessário para reforçar o apoio às nossas startups. E, efetivamente, confiamos que são um segmento importante da nossa economia. É um núcleo que temos que valorizar e proteger e relançar. Há muita gente em Portugal, felizmente, com sentido empreendedor, mas que não tem base empresarial. E, portanto, é preciso estimular e ajudar estas pessoas que têm iniciativa, são jovens recém-licenciados, gente que faz doutoramentos e que tem uma ideia de negócio e quer montar o seu próprio negócio em vez de trabalhar para alguém. Estas pessoas criam pequenas microempresas, às vezes é o próprio trabalhador e depois junta mais um ou dois colegas. E é assim que se vão crescendo muitos negócios que depois chegam a unicórnios. Estas pessoas têm que ser estimuladas mais do que ninguém. Muitos deles não têm bens de família, não têm fortuna pessoal. E sem fortuna pessoal e sem histórico não é possível chegar à banca a pedir financiamentos. É preciso apoiar estas empresas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista, muitas vezes, administrativo. É preciso dar apoio fiscal, apoio contabilístico, apoio comercial, apoio jurídico a estas empresas que estão a iniciar a sua vida. Do nosso lado, há todo o empenho em dinamizar este cluster, se quiser, das startups. A Startup Portugal está a fazer um trabalho profissional de acompanhamento destas empresas. A Startup Portugal está no núcleo da ESNA hoje e o que nós queremos agora é dar um passo em frente. É europeizar ou tornar à escala da União Europeia uma iniciativa que hoje reúne associações de 19 países e nós queremos que ela ganhe maior substância, que ganhe raízes e que seja também, tenha um outro modelo de financiamento diferente daquele que hoje tem, porque hoje, é preciso dizê-lo, foi exclusivamente financiado com o PRR de Portugal. Razão porque também não vejo como é que alguém agora podia chegar aqui e levar para outro sítio qualquer esta cédula. Não há nenhum risco, não há nenhum temor. E sobre o apoio às startups, o nosso propósito é ir em frente, reforçar, consolidar o apoio às startups.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para terminar esta primeira ronda, Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. Serei rápido e telegráfico.
Tanto mais a resposta do Sr. Ministro também vem em contra de uma pequena dúvida que tinha. Mas, acima de tudo, eu gostaria aqui de reforçar que este projeto AESNA reforça, acima de tudo, a inovação e a visibilidade do nosso país na Europa, e perder essa oportunidade seria um sinal de falta de planeamento, de acompanhamento político e de credibilidade internacional. Daí eu acho que é o mérito do requerimento do Partido Socialista, que na altura também tive a oportunidade de acompanhar, mas deixava só duas questões rápidas. Portanto, o Sr. Ministro já explicou que não há o risco da perda da sede da AESNA em Portugal. Mas uma pergunta, já em termos do futuro, é saber se há mecanismos de responsabilização para eventuais falhas no que diz respeito às inspeções e às manutenções. Portanto, eu acho que o Sr. Ministro, ou eu não percebi, não foi claro também nas explicações que deu aos diferentes grupos parlamentares, mas simplesmente saber, em termos futuros, se há mecanismo de responsabilização para falhas ao nível das inspeções e das manutenções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, eu pedia às senhoras e aos senhores deputados que, no decurso da resposta que o Sr. Ministro certamente irá dar, que façam as inscrições para a segunda ronda, se as houver. Tenho neste momento a inscrição única do Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Ministro, até 2 minutos para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quem contratualizou com a AESNA são a estrutura de missão Recuperar Portugal e o IAPMEI. São eles os responsáveis por garantir a boa aplicação dos recursos públicos que foram confiados à AESNA.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos à segunda ronda. O Sr. Deputado Nuno Fazenda é o único inscrito. 2 minutos. O Sr. Ministro... O Sr. Deputado Ricardo Reis inscreveu-se. Peço desculpa que não vi. Então, assim sendo, é o Sr. Deputado Ricardo Reis que começa e depois o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Portanto, serão 4 minutos. O Sr. Ministro terá os mesmos 4 minutos para responder, neste caso, no final das duas intervenções. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Questão muito, muito curta. Pergunto que interação é que o Governo tem tido também com grandes empresas, dou o exemplo da EDP, que tem dentro de si também a EDP Inovação, que acaba por ter pequenas startups, que acabam por dar também oportunidade a estes cérebros que acabou de dizer, jovens, que acabam por desenvolver projetos de inovação. Que projetos, que relações é que o Governo está a ter com estas empresas, de forma também a conseguir que estas startups que são formadas dentro destas grandes empresas possam, de facto, crescer e que estes cérebros que disse não fujam para o estrangeiro, como, aliás, sabemos, tem aumentado essa mesma saída de jovens qualificados, pelo que esta boa relação com estas empresas pode manter ou pode ajudar a manter estes cérebros, estes jovens qualificados também em território português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos, faz favor.
Serei também muito rápido, aliás, na primeira intervenção de 8 minutos, gastei 1 minuto e meio, portanto, aqui serei também muito breve. Eu apenas para referir o seguinte, o Sr. Ministro falou, no fundo, comparando com outras entidades, caricaturando com os bombeiros voluntários de Pampilhosa da Serra, que nos merecem todo o respeito, mas apenas dizer... E qual com o Gulbenkian? Mas para dizer que este projeto e este tema é de tal forma importante que o Governo, e bem, está e vai-lhe dar importância devida para fazer aquilo que já estava no dossiê de transição, que é, há uma entidade privada, mas nós queremos integrar num consórcio digital europeu e temos o dossiê pronto para avançar. E, portanto, quando diz que é uma ação de direito privado e que ninguém vem cá buscar, bom, há sempre riscos de outros países poderem também desenvolver os seus processos a posteriori. E estas notícias não fomos nós que as inventámos, elas surgiram e compreenderá que nós devemos questionar o Governo sobre um projeto que é importante e que aqui o Sr. Ministro esclareceu. Há aqui um único ponto que eu queria só também aproveitar esta ocasião para partilhar com o Sr. Ministro o seguinte. Aquilo que nós fazemos aqui nestes debates é, sobretudo, eu iria deixar passar na primeira ronda, mas agora não posso deixar de passar, que é o seguinte. O debate que nós fazemos aqui é estritamente político, ideológico, de opções de política, de propostas. E vimos, aliás, o Sr. Secretário de Estado de forma muito cabal e fundamentada apresentar as várias respostas que foram respostas às várias questões. Aquilo que eu deixaria como um conselho é que o Sr. Ministro, na primeira ronda, referiu-se de algum modo que quem está no Governo tem muito mais conhecimento e que, porventura, os deputados eram menos habilitados e teriam menos conhecimento sobre as matérias. E agora, nesta segunda ronda, dirijo-se também ao outro deputado dizendo que ele compreende muito rapidamente, o que pressupõe que os outros, porventura, são mais lentos a compreender. O que eu lhe queria dizer era o seguinte, é que aqui a discussão é só do plano político e nós dispensamos, estes deputados que estão aqui à volta, considerações de desvalorização das capacidades dos deputados. Essa era uma nota que eu lhe deixava, até porque o senhor ministro já foi mesmo até deputado na Assembleia da República. E por isso, queria deixar...
Para terminar.
Estou a terminar e peço-lhe a tolerância porque gastei 1 minuto e meio em 8 minutos, senhor Presidente terá seguramente isso
mas
presente.
Mas estamos em momentos diferentes.
É apenas para dizer que da parte deste grupo parlamentar e creio que dos deputados, nós damos-lhe toda a compreensão para as dificuldades da agenda. O que esperamos da sua
para
parte
terminar,
é
deputado,
que não haja sobranceria e que haja também o respeito...
Para terminar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Ministro informou-me que quem vai responder às questões colocadas é o Sr. Secretário de Estado da Economia, que tem 4 minutos para o efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar novamente convosco. Vale a pena clarificar, do ponto de vista da ESNA, que o cliente, passa a expressão da ESNA, são Estados-membros. Portanto, o objetivo fundamental da ESNA é, de facto, criar um ambiente e um ambiente regulatório, não só legal, mas também de entendimentos entre Estados-membros, criando as melhores condições para que na Europa as startups possam desenvolver a sua atividade, que os Estados-membros possam, entre eles, compararem as suas performances do ponto de vista do seu quadro legal, do seu quadro legislativo, do seu quadro fiscal, enfim, este é o desafio da ESNA. Os associados, só para clarificar, no caso de Portugal é Startup Portugal, os modelos são diferentes entre países, podemos ter instituições como o ICEP, ou fazendo a comparação, ou o IAPMEI, mas é para criar um ambiente positivo na Europa, enquanto bloco de competição com outros blocos internacionais, sobretudo no regime, e hoje o grande desafio, temos falado muito do 28º regime, é tornar a Europa um bloco único no desenvolvimento de negócios, não só na criação de startups, onde já agora Portugal pontua muitíssimo bem, e convido a todos a ver o relatório que a ESNA lançou, o scoreboard, onde posiciona Portugal face a outros países e muitíssimo bem, mas sobretudo naquilo que é a grande dificuldade do ponto de vista europeu, que é a escalabilidade das startups, dar-lhe dimensão global, atrair capital e investimento para elas terem uma dimensão de atuar internacionalmente. Porque é evidente que na Europa aquilo que sentimos é a partir do momento que as startups ganham alguma dimensão imediatamente, tipicamente ficam sediadas nos Estados Unidos. Aliás, isso foi até visível em alguns casos portugueses e o objetivo da ESNA, só para dar esse contexto, e reforço as palavras do Sr. Ministro, até hoje foi só financiada por Portugal, os outros Estados-membros, os outros membros associados participam com este apoio e nos instrumentos e ferramentas do PRR que serão auditadas, fiscalizadas, monitorizadas e também isso é, essa também é uma das dificuldades nesta transferência para a EDIC, é como é que se faz a transferência desse património, porque de facto o Sr. Deputado Nuno Fazenda dizia bem, um Estado-membro pode começar do zero a criar qualquer coisa. Ora, isso perderia o histórico e a mais-valia que é a ESNA, com uma equipa especializada, com um conjunto de recursos, plataformas tecnológicas financiadas pelo PRR, que terão também elas que ser discutidas em sede da Assembleia Geral. Da ESNA, que decorrerá nos próximos dias, agora queria manifestar e reforçar, do ponto de vista do Governo e o meu pessoal, em todo o esforço, e faremos tudo para que isso aconteça. Ao deputado Ricardo Reis, de uma forma muito breve, também para deixar aqui uns segundos, a inovação é mesmo o nosso pilar de atuação fundamental, suportado numa lógica de valor que começa na inovação, passa pelo investimento e termina na internacionalização da economia. Desse ponto de vista, as reuniões, as interações, as presenças têm sido, eu não diria semanais, porque era talvez um atrevimento que não consigo comprovar, mas muito regulares com os departamentos de inovação das nossas principais empresas, lideradas pela ANI, que, como sabem, teve um processo de transformação e hoje é a Agência de Investigação e Inovação, AI ao quadrado, em termos de acrónimo, e nas próximas semanas, meses, iremos iniciar em Portugal uma discussão muitíssimo alargada, transversal, global, naquilo que são as definições dos domínios estratégicos na área da investigação e desenvolvimento e da inovação aplicada para, num programa e no contrato plurianual que a AI ao quadrado vai ter, possa haver, de facto, essa definição política, escolhas estratégicas para o país, porque é assim que se transforma a economia nessa tal discussão que, ansiosamente, virá a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, ainda tem 10 segundos, faz favor. Eu sei que os quero usar e, portanto...
Sr. Presidente, os meus 10 segundos são só para agradecer a colaboração e o consenso gerado em todos os grupos parlamentares
para que pudéssemos ter cumprido a agenda dentro, cumprir totalmente a agenda e dentro dos prazos que são convenientes para todos nós. E eu agradeço a todos por essa cooperação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por terminada a nossa audição. Sr. Ministro, eu aproveitava esta oportunidade até para que tivesse eventualmente em consideração, há pouco falámos nisso, que temos uma audição regimental para fazer. Nós vamos ter agora a reunião e eu vou propor que lhe seja proposto a data de 11 ou 18 de março. Portanto, se quiser tomar devida nota, fica já com esta informação. Tivemos aqui a ver a nossa agenda.
11 de março, lembra-me sempre à tocha.
Bem, portanto, 11 ou 18 de março, isto sem prejuízo de aparecer mais algum requerimento sobre qualquer matéria, que o tenhamos cá chamar novamente. Mas pelo menos a audição regimental apontaríamos para uma destas duas datas de manhã. São quartas-feiras, que é o dia habitual. Portanto, apontaríamos para de manhã, quarta-feira de manhã. Muito bem, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. De facto, conseguimos cumprir a agenda e os horários e desejo-lhe um bom trabalho. Srs. Deputados, nós continuamos já de seguida com a nossa reunião.